Bem-vindos à segunda temporada de testes do RPG Next Podcast. E feliz Dia Mundial do Orc! Eu sou Rafael Bacela Luiz e gostaria de lembrar que nossos episódios são publicados toda segunda-feira em nosso site rpgnext.com.br. Agora em recados e agradecimentos, o Carlos Santos, que se identifica como Carl, escreveu o seguinte comentário em nosso site. Caramba, achei vocês no YouTuner e tive curiosidade, já que poucos podcasts gravaram uma partida de RPG. Realmente gostei muito do cast, tanto da interação entre os players como da dinâmica da história. Valeu pelo elogio, Carl! E saiba que além de estarmos no YouTuner, também estamos no iTunes, TeiaCast, Wikicast, Podflix, Stitcher, BeyondPod, Podkicker e TuneIn. E se você puder nos ajudar com a melhoria de nossas gravações, por favor, preencha nossa enquete de um minuto no final do post onde foi publicado esse podcast. É só entrar no site, procurar o post desse episódio e dar uns cliques nas opções da enquete, beleza? Nós, a equipe RPG Next, agradecemos. Fique então agora com o episódio O Encontro Inusitado. Neste episódio número 2 da segunda fase de testes, os aventureiros conhecem um pouco do passado de Hardok, obtêm outras informações de uma região sombria da cidade e se preparam para partirem para um canyon.
Vocês se reuniram no final da última sessão na frente do castelo da Rainha Branca, juntaram algumas informações, fizeram algumas pesquisas, ouviram alguns boatos nas ruas e acabam adentrando os portões no horário combinado. Como vocês já estão sendo esperados, ninguém, as portas são abertas para vocês e tudo mais. Corram, o lenhador. Como você está indo, né? Descreva o seu personagem nesse momento.
Tá, então, enquanto o Corran, lenhador, caminha em direção ao castelo, na mesma noite em que ele teve aquele combate, ele tenta limpar um pouco do sangue que ficou espirrado no rosto dele, no corpo dele, do combate com os orcs que ele teve. Mas não tem muito o que fazer para tirar o respingo de sangue da pele de lobo que ele veste na cabeça, que é uma cabeça de lobo em cima, e a pele descendo pelas costas. Ele consegue limpar o machado que ele porta, o machado de duas mãos. Ele ajeita na cintura, para ficar com uma aparência boa, os machados pequenos de mão, machados de arremesso. E o meu tamborete está no outro lado da cintura, bem amarrado, caminhando junto comigo. Nas minhas costas, para onde eu vou, pelo fato de eu ser um bárbaro, meio orc, que viveu muito tempo na floresta. Para onde eu vou, eu carrego todas as minhas coisas. Então, minha mochila com as minhas panelinhas de comida, meu cobertor, todo o meu equipamento de viagem, e uma roupa de frio mais pesada, tá tudo dentro da minha mochila. Então, eu pareço aqueles caras que escalam o Monte Everest e tô andando, só que, sabe, bárbaro, que tem a parte, o pezinho...
Eu imaginei o bárbaro do North Face.
A botinha felpuda e as coxas de fora, sabe?
Novo garoto propaganda North Face, o Bárbaro Corran.
E aí eu tô andando, né? Dá pra ver, minha pele é meio cinza, uma cinza claro, assim. Dá pra ver várias cicatrizes no corpo e minha cara é feia, cabelo meio pichain, assim. Mas é que não dá pra ver direito por causa do chapéu. E eu vou caminhando. E eu sou extremamente forte, né? Forte, sim, com uma constituição alta. Mas basta alguém conversar comigo, percebe que, em termos sociais, eu sou carismático, mas não sou tão sábio e muito menos inteligente.
É, seguindo junto desse grupo, tá o Kildos, o Tiflin Bardo. Como que está seu personagem nesse momento, entrando no castelo?
Cheio de expectativa, sendo um Tiflin com a pele vermelha e lagosta e essa cauda de dragão que eu tenho. Mas eu estou na expectativa de ser aceito dentro da equipe de colaboradores da rainha, e isso realmente me traz muita esperança de conseguir superar as dificuldades da minha criação, desde que fui abandonado nas ruas, desde pequeno. Eu tenho roupas comuns. O que chama a atenção é que eu tenho os chifres bem recurvados, uma cauda bem grossa e pele vermelha e lagosta. Estou carregando um arco curto, um alaúde que eu uso como bardo. Ah, eu tenho o hábito de dormir de costas para a parede agarrado às minhas coisas. Eu não tenho muitas possessões no mundo.
Tamo junto.
Ernest Marreta.
Eu. Ernest Marreta é o halfling parrudo. Realmente parrudo. Carregando, usando na sua roupa. Ele tá carregando as armas dele coladas ao corpo, que são os bens mais preciosos da vida dele. E ostenta num grande símbolo no peito dele, que é o símbolo da Guilda dos Ferreiros de Mithral. A guilda que deu tudo pra ele na vida e que ensinou ele a grande arte de fabricar armas. Que é a grande paixão dele com relação a possuir o maior número de armas possível. Tanto que as armas que ele cria, ele trata como próprios filhos, dando até nome e cuidando carinhosamente delas todo dia. Além disso, ele é muito simpático. Ele gosta de conversar e sempre tá afim de tomar uma cervejinha no final do dia.
E o Toff?
O Toff é o... É o baixinho mais menos parrudo do grupo, né? Eu sou também um halfling de 1,20m, 1,30m. Baixinho, não sou tão forte como o meu amigo ali, mas eu sou muito rápido. Eu sou um halfling bem ágil, eu uso equipamento leve, na maior parte são armas leves e armadura de couro, né? Não é nada que vá parar uma lâmina, mas pra que eu vou precisar parar uma lâmina quando eu posso desviar dela, não é mesmo? Eu sou um personagem muito carismático. Eu gosto de... Ele conversa com as pessoas. Ele consegue se sair bem em interações sociais e coisas do tipo. Ele é um ladrão que foi criado nas ruas, né? Ele foi abandonado, órfão nas ruas também. E por causa disso eu tive que aprender a roubar para conseguir comer, basicamente. Então eu não sou um personagem mau, não sou um criminoso mau. Eu sou aquele cara que roubava por necessidade. Foi crescendo nas ruas, tem toda essa malandragem e tal. E agora está indo pro castelo da rainha, pensando que uma pessoa que nasceu nas ruas como ele nunca ia ser permitida de andar entre os corredores do Palácio Real. E aí está ele, pensando que talvez vai conseguir se dar bem nessa história toda.
E por último, mas não menos importante, Zoltar, Sombra Branca.
O playboy da turma.
Olha lá, Caio, não fale assim comigo.
E aí, como você está?
O Zoltar, ele é um descendente de dragão. Na verdade, ele é um... Ele nasceu do próprio ovo de um dragão prateado, um dragão prata. Só que ele nasceu humanoide e bem menor, né, que um dragão normal. Ele tem o tamanho de um humano, mas ele é enorme, ele tem 2,13 metros, com 137 quilos, sem contar os seus equipamentos, o que dá, totalizando, quase 200 quilos. Ele tem uma boa postura, ele anda ereto, ele é sempre bem perfumado, porque ele é muito vaidoso, ele usa alguns adereços, mas ele tem a cara toda queimada e ele disfarça isso com um tapa-olho e um chapéu de pirata que ele tem, um chapéu de capitão. Além disso, ele sempre carrega uma... Ele andando, né? Ele faz muito barulho por conta da sua armadura pesada, sua cota de malha pesada, e uma bolsa que ele tem cheia de moeda na frente dele, que ele carrega sempre, anunciando praticamente a chegada dele sempre que ele entra.
É uma coisa, você é um... nasceu de um dragão, mas você tem uma cor por causa desse dragão, não é?
Isso, eu falei prata.
Ah, ok, prata. Ah,
tá. Isso, beleza. Ele é prateado.
Mas ele não brilha igual o vampiro do...
Não sei.
Crepúsculo, né?
Provavelmente ele reluz, mas ele não brilha.
Tá.
A marca do assassino.
Beleza.
Vocês acabam chegando, adentrando já para a reunião. Né, existe... Já foram feitos preparativos e quando vocês vão entrando, vocês vão sendo guiados.
Então eu já tomei banho na taverna.
Eu tomei banho na fonte.
Eu tomei banho na fonte do dragão ali.
Você dentro, né, esse grupo tão, tão diferente, né, vai entrando dentro da, dos corredores da, do castelo e guiados por alguns guardas, né? Um dos anões de capa vermelha se aproxima de vocês, agradece pela pontualidade e vão levando vocês para dentro do castelo. Vocês estão levados de volta no salão principal, à frente do trono, né, o trono azulado da Rainha Branca, onde à frente dele foi posto uma mesa. Você já viu essa mesa antes, né? Você já viu a última vez que vocês vieram aqui, vocês passaram por aqui e viram ela numa reunião com um conselho. E é nessa mesa do conselho que elas estão te esperando. Sentado na mesa, na ponta, né, do lado esquerdo, está a Rainha Branca, né? Numa cadeira mais especial. Do lado esquerdo dela, tá, né, sentado do lado da mesa, está o Hardock. São os únicos dois que esperam vocês para essa reunião. Quando vocês entram no castelo e são anunciados pelo capitão da guarda ali, o anão de capa vermelha, os dois se levantam e pedem para vocês se aproximarem. Nesse momento, assim, vocês vão se posicionando. Existe algum tipo de posicionamento que vocês queiram fazer em específico? Você tá perto, você tá longe?
Eu tô à frente.
Eu sento e ponho os pés em cima da mesa.
O Corran observa todo mundo. Ele não sabe como agir socialmente. Ele observa nesse aspecto. A não ser que tenha comida na mesa, ele vai sentar para comer. Mas se não tiver nada, se for uma questão só social, ele fica observando sem saber o que fazer. E provavelmente ele vai pegar a vaga que sobrar.
Tá, eu sinalizo pro Corran, então. Ele foi camarada comigo quando eu conheci. Vou indicando que deve sentar junto com a gente.
Eu sento o mais próximo da rainha possível.
Eu não, fico na segunda fileira.
Eu caibo, é caibo a palavra? Eu caibo em uma dessas cadeiras?
Elas foram feitas pro padrão humano, mas...
Se eu não couber,
é
tão... eu vou ficar em pé.
É normal, assim, você já sentou em cadeiras como essa ao longo da sua vida, então imagino que não há problema nenhum ali. Enfim, quando vocês sentam, a rainha, né, agradece. Ah, muito obrigado, meus heróis, né, que salvaram a cidade de Mithral dos horríveis orcs. Como combinamos, conversaremos sobre a possibilidade de vocês irem atrás do meu antigo amigo e conselheiro, o arquimago Magma Erkatur. Sabemos que uma das últimas pessoas que viu o arquimago há 2 anos atrás, no começo de sua jornada, foi uma lenda da cidade chamada Cut, que há muito tempo não é vista.
Eu começo a rir e falo pra ela, vista.
Eu comento com ela, então, engraçado, achei que eles eram a mesma pessoa.
Quem era a mesma pessoa?
Na nossa frente?
Esse seu grande amigo, como que é o nome do mago, desculpa?
Magma.
Ah, seu grande amigo Magma e o Cuts, Boats, dizem que eles são a mesma pessoa.
Ah, esses boatos? Não fui informada sobre esse tipo de boato?
Sim, é o que todo mundo tá falando. Eu tô mentindo pra ela. Majestade. Eu tô mentindo pra ela, obviamente, mas eu quero ver o que ela fala.
Ela fica assustada. Ela olha pro Hardock. Hardock, eu imaginei que essas informações, na reunião de hoje à tarde, nós saberíamos sobre isso. Reunimos nossos heróis sem saber de todos os pormenores.
Eu, Hardock, né? Milady, eu realmente não sabia sobre isso, que havia essa possibilidade. Até onde sabemos, Cut já estava na cidade, já havia história sobre o Cut nessa cidade, muito antes da senhora e o Mago Mercator terem se aproximado.
E vocês nunca acharam suspeito o fato de a presença de Cut ter sumido da cidade justamente quando o Mago Magma sumiu?
Bom, daí os dois se olham, né? Temos certeza que a presença dele não sumiu. Ele só começou a agir de outra forma.
É, então, aí, tipo, na hora que o Toph termina de falar isso, né, eu falei, é o seguinte, majestade, aí eu me levanto, ponho o cotovelo em cima da mesa, dou uma olhada sério pra ela. Hoje à tarde, bati um papo lá com o seu bigode, dono da taverna.
Ela mostra que conheceu o cara. Sim, quê? Sim. Ela mostra que se conhece o cara.
Sim, sujeito bom, gente fina, batemos um papo a tarde toda. E ele me contou de uma vez que ele encontrou o tal do Cut. Sabe o que ele me disse? Que o sujeito não se via, não dava pra vê-lo. Que devia ser invisível. E eu fiquei me perguntando, sujeito invisível que sempre estava mexendo por trás das coisas, estava sempre envolvido nas políticas, tinha uma gangue, a gangue movia por trás. Será que ele não estava movendo as cordinhas dele por trás do pano? E o tal mago aí, Magma, com os nomes complicados, não estava usando o Cut como desculpa para poder agir? Talvez até mesmo auxiliando Majestade?
Temos uma informação sobre essa possibilidade de ele ser invisível, mas pelo que percebi, vocês acabaram fazendo as suas próprias pesquisas.
Claro. Vai numa boa taverna, tem que conversar com o taverneiro.
Eu tomei cerveja.
Ela, sim, cerveja. Como fui indelicada, ela bate palma. E entram alguns camaradas, né, servindo comida e bebida em cima da mesa ali de reuniões.
Eu viro pra ela, eu falo pra majestade. Majestade, a senhora cada vez mais ganha meu respeito.
Ela sorriu. Eu recuso polidamente.
Quando a mulher vem me servir cerveja, eu falo, você não tem um vinho, algo mais assim, 20 anos, dessa faixa assim, pra me trazer?
Daí a rainha fala, traga o corpado. Daí,
sim, obrigado, rainha. Eu acho o seu bom gosto não para de me impressionar.
Evidência muito educada, mas muito breve. E vou atacar a mesa.
Desculpa, Kidus. Chame o Zoltar, Kidus, por favor.
Eu olho pra ele de rabo de olho.
Zoltar, se você não for comer, me passe a sua comida.
Eu aceno com a cabeça e meio que empurro com a pata, assim. Ou não sei o que eu tenho.
Ela serve.
Eu só quero dizer uma coisa. O Kildos, ele atacou a mesa?
Não nesse sentido.
Ele se serviu, né?
Eu sei lá, imagina ele puxando o instrumento dele e batendo na mesa.
Não.
Mesa maldita!
Não é claro. Porra, mesa!
I flip the table! Você vê que eles servem bastante comida ali, né? É mais aperitivos, assim, não é bem uma janta. Mas tem pratos independentes para cada um. A rainha sorri e fala, cavaleiros, eu realmente fiquei curiosa por saber que sobre a eficiência de vocês em fazerem uma pesquisa e coletar informações em tão curto prazo de tempo. Talvez vocês tenham coletado informações mais interessantes e mais importantes do que os nossos velhos espiões das ruas. Vocês poderiam compartilhar conosco o que vocês descobriram?
Bom, o que eu tinha descoberto era esse lance com o seu bigode, que mandou a real pra gente lá. Talvez mais alguém... Eu olho pro Toph. saiba falar mais alguma coisa?
Nós descobrimos que o Cluck... Cluck? Como é que é o nome?
Cut.
Não. O Orc.
É Cluck. Ah.
Cut. Ele fugiu durante a batalha do lado leste do portão.
Ela... Eles acenam.
Ouvimos falar sobre isso.
Mas eu não matar Clutch?
Isso é complicado, Corran. Parece que tinha mais de um Clutch.
Ah, se eu matei um, posso matar outro.
Esse é o espírito, Corran. Tenho certeza que você vai ter a oportunidade. Mas você lembra que estão falando de um orc que tem uma mancha branca no rosto? O que você matou era outro.
Ah, não importa a cor da mancha, eu mato mesmo assim.
Eu rio.
Ela fala, mas essas questões sobre o Clutch ainda estamos averiguando, porque não temos certeza do que estava acontecendo aqui. Tínhamos uma estimativa de uma quantidade média de orcs que cercava nosso reino, né? Mantemos nossos batedores e rangers patrulhando dia e noite para que não fosse possível que acontecesse um ataque como esse que aconteceu. Não somos tão desprecavidos e nossas muralhas são grandes o suficiente para que nos mantenha sempre seguros e aquecidos. A rainha, né? Vai falando. Mas esse ataque foi estranho e assustador em diversos aspectos. Não me assustaria que o nosso nobre bárbaro tenha realmente matado um Clutch e que talvez existam outros. Não sabemos exatamente o que aconteceu aqui.
Acredito. E é por isso que precisamos encontrar o mago.
Exato. Existe uma conversa, acredito que na investigação de vocês, a procura de Cut e, por fim, encontrar Magma Ercatur solucionará essa conversa. Me lembro nitidamente, nos meus primeiros dias de reinado, numa das conversas, enquanto ainda construíamos e organizávamos a calamidade que era Mitral, em Clutch ter sido citado por Magma e um ataque similar a esse ter sido comentado, mas que tivesse acontecido há muito tempo. Então, tenho certeza que Magma nos ajudará a solucionar esse mistério.
Pera aí. Há muito tempo? Quantos anos seria esse orc aí?
Exato. É exatamente isso que me assusta. Sabemos que acreditávamos há muito tempo que Clutch talvez fosse um título passado de orcs para orcs. Mas, recentemente, nesses últimos 2 anos, foi dito que havia um líder entre os orcs chamado Clutch, da Mancha Branca. Suspeitamos que alguém tivesse sido nomeado com o nome Clutch, um desses orcs. Não temos certeza.
É verdade, nós encontramos discípulos do Magma Ercatur que falaram que ele pesquisava viagem no tempo. Talvez quando ele sumiu, a torre em que ele vivia sumiu junto.
Ela sorri, né? Sim, lembro-me que o Ercatur me pediu, em troca do domo de calor, uma coleção de livros que havia sido enviada aos reinos élficos do sul. Foi um trabalho árduo conseguir esses livros para a torre de meu querido amigo, e lembro-me bem que esses livros falavam sobre o tempo e o espaço, um dos assuntos mais queridos do nosso querido mago.
Quanto às minhas descobertas em campo, Vossa Majestade, em uma pesquisa de rua, eu consegui, com alguns amigos peculiares, eu consegui descobrir que essa lenda da cidade, esse tal de Cuts, ele regia uma guilda chamada Guilda da Mancha Sombria, que era uma guilda muito poderosa, que na cidade cheia de ladrões e mercenários, e que fazia todos os tipos de trabalho. Mas uma coisa muito curiosa surgiu nessa minha pesquisa é que ninguém nunca chegou a ver esse tal de Cuts. Ele era só uma presença que ordenava coisas e as pessoas sempre faziam e sabiam o que tinha que fazer. Então é muito curioso, muito peculiar isso, de nunca ninguém ter visto essa pessoa. É isso que me faz desconfiar que talvez o seu grande amigo e essa lenda maligna da cidade sejam a mesma pessoa.
A rainha comenta. Bom, para esclarecermos essas dúvidas, não sei se vocês têm mais algumas informações que desejam compartilhar conosco à mesa.
Neste momento.
Oh, rota de novo. Desculpem.
Eu vejo o Ernesto Barreta rotando e o Corno solta uma rota também, achando que isso é educado fazer.
Eu olho pro Corno e falo: eita diacho!
Eu dou uma chacoalhada na minha taça de vinho e degusto ela de novo, assim, bem?
Eu abaixo a cabeça e coloco a mão, assim.
Olho pra baixo por um momento.
A rainha leva a mão ao nariz, um exemplo assim, ainda. Meio constrangida, né? Não acostumada a esse tipo de coisa. E já fala assim, bom, essas informações serão muito úteis e relevantes e acho muito nobre que vocês já tenham conhecimento prévio sobre a situação. Acho muito bom que vocês tenham tido alguma base de informações, que mas percebo que algumas dúvidas ficaram. Para falar sobre o Cut, gostaria de convidar o meu braço direito, Hardock, para explicar mais e falar um pouco algumas verdades que possam facilitar a vocês de encontrá-lo. Daí, né, o Hardock se levanta para a venda vermelha, cobrindo os olhos, a capa vermelha com listras douradas nos ombros, né, tremulante. E ele fala,
bom, nobres heróis, queria dizer que, primeiro, que Cut era uma criatura sombria e que assustavam as crianças e até alguns adultos nas suas épocas. Seus seguidores e ladinos que faziam o trabalho sujo por ele, acabaram por um tempo ditando a própria lei e ordem da cidade de Mitral. Essa criatura sombria e destemida, durante uma viagem, foi um amigo meu. Lutamos juntos em um pedaço de fim de mundo, num canyon, não muito distante daqui. Naqueles dias eu sofri muito pela neve, e Cut não se provava um valoroso guerreiro, sempre se esgueirando nas sombras. E antes de conseguirmos sobreviver a essas intempéries, um grande amigo meu, que eu acabei adquirindo respeito nessa curta viagem, chamado Graveto, ele acabou falecendo.
Que nome interessante.
Sim, era. Acredito que seja um nome de Halflings. Eu não tinha tido muito contato com Halflings antes, nem conversado com e percebi desde então que Halflings são criaturas valorosas, dignas e guerreiros destemidos. Mas
pode ter certeza disso.
Houve em um combate singular, onde não tínhamos muita chance, lutávamos tanto contra criaturas que pareciam saídas da própria escuridão e também contra um inverno rigoroso. Graveto acabou morrendo e eu, que sou um devoto desde muito novo da deusa da guerra, junto com outro clérigo que é...
Esqueci o nome. Tacklin, desculpe. Tacklin, claro.
É a idade.
Reformula a frase.
Não, tem que lembrar.
Nossa, eu tava anotado aqui, daí eu falei, caraca, cadê o nome do Tacklin?
Não, é só reformular.
Toda vez que você chama...
Eu não cortava não, deixa assim. Tacklin.
Toda vez que você chama o Cut de não corajoso, ele dança no túmulo.
Então, aquele clérigo muito honroso que... Eu esqueci o nome.
O Rose destruído, que fez coisas incríveis em suas épocas.
Meu grande amigo de infância, que é o. Putz.
Clérigaço.
Meu brother, camarada, companheiro, que eu não lembro o nome agora, mas que era gente fina.
Tipo, eu considero.
Danado.
Nesse combate circular, onde Graveto havia morrido, eu sou um clérigo da guerra, junto com Tacklin, um clérigo do Deus da Morte, fizemos uma prece. Pelo que me lembro, Tacklin conseguiu um favor do seu Deus da Morte. Digo isso porque é muito importante. Eu sei que vocês querem ouvir sobre Cut, Mas esse é o momento preciso quando conseguimos pedir um favor ao Deus da Morte para que trouxesse à vida esse grande amigo, um favor ao qual foi nos atendido, acabou mudando para sempre nossas vidas. Graveto voltou à vida com uma aparência estranha. Ele não falava muito bem, não, era um homem de poucas palavras. Ele voltou com um desejo, uma fome por morte, e acabamos tendo que matar muitas e muitas criaturas. Entre elas, durante algum desses combates, Cut também morreu. E essa que é uma das questões. Não sabíamos naquele momento que o Deus da Morte nos observava de perto. Graveto, ele acabou saindo na nossa frente para matar suas criaturas, e enquanto precisávamos de descanso, parece que o retorno à vida de Graveto o trouxe revigorado e sem nenhum tipo de prejuízo que a vida traz. Ele parecia ser guiado somente pelas mazelas da própria morte. Acabamos nos perdendo. Graveto deve ter vindo para a cidade de Mitral, e nós acabamos ficando para trás. Quando eu vi, eu acho que tinha visto o Espírito Cut nos vultos das sombras. Quando acabamos terminando nossa viagem, chegamos na cidade de Mitral, e aconteciam lendas de uma criatura destemida que matava criaturas malignas durante a noite. E eu acabei me estabelecendo aqui. A cidade estava um caos, o inverno acabou afugentando muitos, mas durante a noite eu fui visitado pelo espírito de Cut. Acabamos nos ajudando a nos fortalecer, a ajudar a cidade, de certa forma. Graveto se tornou uma criatura da noite, enquanto, junto com Cut, os dois eram amigos próximos, pelo que me lembro. Eu fui, na época, contratado como um guia para trazê-los até a cidade de Mitral. Essa história que eu tenho para contar para vocês. Em todos nós...
Daí ele toca nos próprios olhos, né?
Fomos tocados, de certa forma, pelo Deus da Morte. Eu fui ficando cego à medida que o tempo ia passando, até que um dia eu acordei na completa escuridão. Cut me ajudou nesse período... E Taklin acabou decidindo peregrinar até o templo maior do Deus da Morte, que fica em uma caverna desconhecida, da qual ele não quis revelar o segredo de onde fica essa localização, tentando trazer alguma informação para nós, mas Taklin nunca mais voltou. Acabei aceitando nosso destino, e quando a Rainha Branca apareceu, decidimos que iríamos ajudá-la. Cut é uma criatura morta-viva, de certa forma, um espírito que vaga.
E que bebe cerveja.
Sim, ele deve ter algum tipo de truque. Não sabemos como isso funciona, mas várias pessoas falam que ele bebe cerveja, ou que viram suas pós sendo desaparecerem diante de seus próprios olhos. Que, pelo que imaginamos, seja o espírito de Cut fazendo...
Você tem certeza que esse Cut tá morto?
Bom... Ele é um espírito.
Mas não, e o corpo?
O corpo com certeza está nas...
Mas Canyon, você o conheceu?
Sim, conheci e vi o corpo. Antes
e ele
de sair,
bebia cerveja.
Não tivemos em nenhum momento da nossa viagem. Foi um pouco período, ficamos 5 ou 6 dias juntos.
Mas... de 5 ou 6 dias foi suficiente para 2 companheiros seus morrer? Rapaz, você deve ser um lutador de merda, hein?
Ele só toca o machado assim.
Podemos colocar isso à prova, se é do seu intento.
Aí eu olho pro machado dele. Martelo. Tipo, ignoro o que ele falou. Falo assim: rapaz, que belo machado. Quem fez?
Ele se surpreende assim.
Ah, é uma relíquia dos Reinos Anões. Uma joia de família.
Posso dar uma olhada nele? Eu te levanto e olho pra perto dele. Posso dar uma olhada?
Ele entrega o martelo pra você.
Eu também quero ver.
Ele, bom, pelo que vejo, poucas pessoas estão realmente interessadas.
A rainha fala, assim, olhando pra galera, tipo, saindo assim da mesa, assim, vindo o martelo.
O Corran Lenhador tá com a mão levantada.
A rainha fala assim, Corran?
Rainha, vocês têm problema com fantasma?
Não sabemos se é um problema, ela diz. Quando o Domo de Calor foi feito, e enviamos o... Na verdade, eu não enviei, foi da vontade do próprio Magma de ir atrás de descobrir sobre o inverno, Cut se voluntariou para ajudar. Por isso que sabemos que ele ajudou, ele foi uma das pessoas que viu o Arquimago.
Ah, e por isso eles sumiram na mesma época.
Acreditamos que eles tenham ido junto, talvez. Não sabemos o que deve ter acontecido. Ou ido depois. Porque como eu havia dito, como Hardock havia dito, a criatura graveto que vagava nas noites, assustando também as crianças.
Quando ele fala do graveto, assim, tipo, o Ernest tá continuando lá, analisando a arma, balançando ela pra um lado pro outro. Ele só fala assim, sem tirar os olhos da arma. Pô, mas esse cara aí pode ser a chave pra gente achar os amigos, então. Porque um é um fantasma, o outro a gente não sabe pra onde tá. Aí ele joga o martelo pra cima, pega. Porra, nossa, que librado, assim, legal, bem feito, com as lascas aqui. Nossa, tem runas. Nossa. Muito... Nossa, pedra que... Como eu dizia, talvez seja uma boa encontrar esse tal aí. Já que ele é um Halfling, talvez seria fácil de achar ele na cidade. Não temos muitos de nós aqui. Tanto que eu já conheço aquele, o magrelinho ali, o rapaz de vista.
Ela fala assim, acreditamos que sim. O graveto não era uma criatura de falar.
Tá, você já tem uma decisão?
Se nós temos uma decisão?
A única coisa que estou ouvindo até agora é blá, 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 blá. O que isso vai ajudar a gente ou o que não vai ajudar?
Bom, acreditamos que nos é importante revelar que vocês provavelmente lidarão com uma criatura espiritual. Um fantasma.
Viu? Foi dito em uma palavra, bem mais rápido. O que mais?
Corran, lenhador, levanta a mão.
Ela fala assim, Corran?
Rainha, você falar muitas criaturas, eu matar criatura pra você.
Acredito que muitas criaturas deverão ser caçadas e derrubadas durante essa jornada. Não será uma jornada fácil. E acreditamos que vocês possam encontrar Cut. Isso não temos muita certeza, mas perto do seu próprio corpo.
Vocês não têm certeza de nada, pelo visto.
Sim, se tivéssemos certeza, já teríamos feito isso antes.
Você não disse que o corpo, o espírito de Cut vaga a cidade? Por que teríamos que ir até essa fenda procurar o seu corpo, o corpo de um homem que foi morto anos atrás?
Aí eu continuando mexendo no martelo, pensando assim, nossa, que balanço equilibrado que fez isso, foi um gênio. Aí eu paro e olho pra todo mundo assim, mas não é mais fácil encontrar o rapaz que tava junto, o outro Halfling? Ele sabe de onde veio. E se esse bichinho aí já morreu, já sabe lá dos outros lados, né?
Eu penso se esse cara veio da roça. Ele fala pior que eu, cara. Parece que ele veio do Ceará, cara. Sacanagem.
Oxi, bichinho.
Eu me levanto da mesa.
O Corran tá com a mão levantada a sentar.
Sim, Corran, por favor.
Eu preciso de uma direção.
Vocês falarem de fenda, eu passei por fenda antes de chegar na cidade. Inclusive, achei isto em uma das fendas.
O Conan tira assim da um dos bolsos dele, assim, um goblin. Assim, ele não sabe que é um goblin, né? Mas provavelmente vocês sabem.
Você tirou um goblin do bolso? Um
goblin do bolso, né?
Um goblin. Eu não terminei a frase.
Ó, pessoal, tinha tempo todo aqui comigo que tinha um goblin vivo do bolso.
Ó, o que mais tem? Tem um kobold líder, um filhote de goblin. E aqui atrás tem um hobgoblin. Pá!
Na minha aí, mochila, ele tira um na dragão.
Bota, assim, tem um tarrasque na bota dele.
É um goblin em miniatura ressecado. Ele tava carregando como se fosse um chaveiro com ele. E coloca em cima da mesa pra falar, pra, como prova de que ele veio da fenda.
Encontrei isto na fenda. Esta é a minha prova.
Então temos que ir até a fenda, é isso?
Bom, se vocês souberem como conjurar algum espírito, talvez possa ser uma forma.
Pá! Realmente, eu olho pro Hardock. Uma arma digna dos mestres. Aí eu devolvo pra ele. Desculpa a interrupção.
Eu cruzo os braços.
Ele fala, muito obrigado. Pelo que vejo, você tem os olhos da guilda dos artesões dessa cidade.
Aí eu bato no símbolo da guilda no meu peito com muito orgulho, meu amigo.
Ele sorri assim, tipo, orgulhoso de você ter elogiado a arma dele.
Sim, sim. Tá à venda? Eu olho pra ele.
Obviamente não.
Nem se a gente trouxer o mago?
Vamos voltar a dele para quando você fala isso.
Infelizmente, esse martelo jamais sairá de perto de mim. Espero que seja enterrado comigo quando eu morrer.
Quando você morrer.
A rainha fala, bom, eu não sei como vocês farão. Queria contar essa história para vocês sobre o Cut, pensando que talvez vocês pudessem criar outras formas. Eu não tenho certeza. Sabemos que as almas descansam em seus túmulos. Então, acreditamos que aquele cânion seja o túmulo de Cut. E provavelmente ela volte para lá em certos períodos.
Eu perdi um pouco do papo que eu tava vendo essa bela arma do nosso amigo aqui, anão. O rapaz Ralph, ele não veio para a cidade?
Sim, mas ele era uma criatura de difícil tato.
Difícil tato. Eu posso lidar com qualquer um, quiçá um halfling.
Ela fala assim, não por...
Acho que ele era imaterial.
Não, o halfling não. Mas ele era uma criatura... Ele não falava, ele só grunhia e matava pessoas. Pelo que ouvimos dizer, quando Cut veio até essa mesma sala, numa reunião que tivemos, o graveto precisava eliminar criaturas malignas, pelo menos era o que eles diziam, para se continuar assumindo a forma que ele tinha.
Eu falo, né, sobre o... então ele só grunhia e matava coisas. Dou dois tapas assim no Corran. Parece que você tem um irmão.
Não, me parece que não. A impressão que passa é que esse graveto, quando voltou, de alguma forma não estava mais completo. Corran tem uma origem humilde. Ele é uma pessoa muito íntegra.
Vocês chamarem pequeno Halfling de graveto?
E de seu irmão.
Não, não é possível.
Põe pra fora, grandão.
Eu achar que vocês falarem de graveto de árvore.
Não, é um Halfling.
Não. Só um apelido.
Graveto.
E o Corran fica assim, olhando pro nada, surpreso. Ele se levanta, inclusive, da mesa, olha pra todos. Ele para e pensa.
Graveto cuidou de mim quando mais precisava.
Você conhece esse Halfling Graveto?
Conheci há um bom tempo atrás, mas em época que ele cuidou de mim, disse que tinha que partir para visitar amigo. Ele nunca disse o nome de seu amigo. Ele também nunca mais voltou.
A rainha fica impressionada. Então você conheceu a criatura impetuosa?
Eu conheci quem?
O graveto. É uma criatura que assolou a nossa cidade.
Impeu o quê?
Uma criatura maligna.
Não, graveto não maligno. Graveto muito bom. Graveto cuidar de mim.
Há quanto tempo foi isso, Corran? Há quantos verões?
Talvez 5. Não tenho certeza.
Teve mais de um verão?
Teve o verão?
Foi quando você era muito novo, Corran?
Sim, era novo. Era mais novo que hoje.
claro.
Quando você era novo, você era pequeno?
Não, eu ser maior que todo mundo. Desde que eu lembro eu ser eu.
E como que um halfling cuidou de você?
É, na verdade... Graveto não ser meu pai. Meu pai eu nunca conheci. Minha mãe era uma orc grande, forte. Me batia de vez em quando, às vezes me mandava calar a boca, falando... Ela me ensinou que eu tinha que ficar longe de outros orcs, porque outros orcs queriam me matar. Eu não entendia muito bem porquê, mas ela dizia que eu ser diferente. Eu tinha a pele mais clara e eu era menor que outros orcs.
Então você não foi sempre grande.
Eu ser sempre grande, é. Mas eu ser menor que orcs. Minha mãe então morreu e eu tive que saber sobreviver sozinho. Então foi aí que eu parti para a floresta viver sozinho. E depois eu ter vivido em fazenda de homem bom, onde as crianças, os filhotes do fazendeiro, serem de homem bom, me chamavam de corram, porque me viam sempre e corriam. E gritavam, corram, corram, corram.
Foi nessa época que você aprendeu a tocar batuque?
Sim. Homem da fazenda me ensinou muita coisa. Me ensinou a tocar batuque, me ensinou a levantar mão para perguntar coisas, me ensinou a respeitar e ouvir outros falarem, me ensinou a brincar com cachorrinhos, me ensinou a sorrir.
E o Corran abre um sorriso assim, mostra os dentão dele assim, feio assim, arcado pra frente. E fica mostrando pros outros, igual um macaquinho assim.
Mas então, quando homens da cidade, da vila, amigos do fazendeiro me descobriram, quiseram me matar. E aí me bateram até eu quase morrer. Foi então que na floresta, Graveto cuidou de mim e eu sobrevivi.
Bom, então...
A rainha fala.
Talvez você possa encontrar o Graveto, já que você o conhece. Talvez ele tenha um trato melhor com você.
Eu acredito nisso aí também, majestade. Aí, corra. Voto de nós dois irmos juntos atrás desse carinha aí.
Eu acredito que a gente tem que sair daqui.
Oh.
Você vê que minha perna tá balançando, assim. Eu tô com os braços cruzados com a perna balançando.
Seu nome mesmo é...
Eu tô te ignorando.
O dragão.
Como
o...
é?
Réptil.
Alguma coisa?
Continua ignorando?
Uhum. Eu só tô olhando pra rainha desde que eu cheguei.
Pessoas antipáticas. Então, corra. Partiu achar o seu amigo?
Mas onde meu amigo está?
Ah, vamos procurar ele na cidade. Ô, rapaz, eu olho pro Toff.
Eu olho pra ele. Qual o seu plano? Você quer ficar procurando em cada esquina, em cada lugar? Essa cidade é um lugar enorme, não é assim, simples assim de achar alguém.
Não, mas eu acho que alguém aqui nessa mesa tem uns contatos, não é?
É, mas eu não posso garantir que eu vou encontrar um fantasma. Eu acho que a gente precisa de mais informações.
Não tô falando do fantasma, rapaz. Tô falando de alguém que tá matando pessoas aí a torta direito.
Que também é quase um fantasma, na verdade.
Não, peraí. Ele é um morto-vivo ou é um fantasma? O Haddock?
Sim.
Esse cara aí é um... Morto-vivo é um fantasma. Tem uma grande diferença entre um e o outro.
Sobre o Graveto não temos praticamente nenhuma informação.
A única não, coisa mas quando que... você sumiu ele? Quando ele sumiu ele era o quê? Ele era um corpo que andava e grunhia?
É um corpo, sim, sem dúvida.
Ah, então, tá vendo, rapaz? Eu olho pro Toff. Não é um fantasma. É um corpo, alguém já viu. O próprio seu Bigode falou que já ouviu histórias sobre alguém que fica matando criaturas malignas à noite. Se um taverneiro sabe... Eu dou de ombros assim. Eu acho melhor do que sair no meio daquela monte de neve procurando o mal, que a gente também não tem a menor ideia de por onde começar. Eu começo a rir, falar com espíritos. Era só o que faltava.
Ah, o Hardock fala, talvez vocês possam ir na antiga guilda de Cut. Ele fala, é uma possibilidade de poder encontrar alguém que saiba alguma coisa sobre ele.
Eu falo, até onde eu sei, essa guilda não existe mais. Uma das pessoas com quem consegui informações era membro dela.
Sim, mas ela havia uma sede onde ela ficava.
Onde é?
Eu nunca, de fato, encontrei a guilda, mas sabemos por algumas informações que no...
Eu levanto. Que informação que você sabe útil que a gente possa sair daqui e fazer alguma coisa?
O beco das docas, das estalagens.
Eu levanto duas costas.
E eu vou junto com ele também. Tô bem cansado dessa conversa. Eu vou atrás dele.
Tá, eu olho pro Toff, olho pro Zoltar andando. Chamo o Corra. E balança a cabeça pra ele, pra gente ir junto.
O Corrum começa a colocar o máximo de comida que ele consegue caber na boca, assim. Vai colocando,
Eu paro pra trás.
Nesse bolso cabe coisa pra caramba, hein?
Principalmente na bota. Principalmente na bota.
Ele coloca, assim, dois na boca, um no bolso, um na bota, um na sunga, e vai colocando. Vai se entupindo de comida antes de sair. Aí ele tá indo embora, ele volta, pega mais um pouco... Abaixa a cabeça um pouco, no sinal de querer mostrar respeito. Deixa babar um pouco a comida e sai trupicando.
Aí o Ernest, ele dá uma paradinha, volta, pega a caneca dele, vira, pega a caneca dos outros, vira. Prazer, majestade. Hardock, depois conversamos sobre o seu machado aí. E vou atrás dos outros.
Aí o Corrão, ele volta por último correndo, toma um gole da cerveja... E dá um arroto e fala, prazer, majestade. E ele vai embora.
Eu olho pro Corf. Isso aí, tá aprendendo bem, rapaz.
Kildo, olha pro teto. Pensa em falar alguma coisa, conclui que não vale a pena. Faz uma reverência, se despede em silêncio e segue atrás dos outros também.
Vocês são acompanhados pelos olhos da rainha e do Hardock até vocês saírem. E assim que vocês passam a primeira porta, um capitão da guarda já... Os escolta até a saída do castelo.
Eu chego perto do Toff, falo assim, rapaz, eu acho que é a última vez que a gente entra aqui dentro.
Assim que vocês saem do castelo, as portas se fecham atrás de vocês. O capitão da guarda que escoltou vocês aponta a direção das estalagens.
Ah, boa. Eu ia ficar parado ali um tempo tentando descobrir onde que era. Eu já sigo pra essa direção, então.
Eu puxo a minha espada, pego um paninho que eu guardo dentro do bolso, começo a assoviar e começo a limpar ela. Uma velha canção de ferreiros, eu vou assobiando.
O Corrão só segue.
Não tem problema, eu faço barulho também. O ritmo do meu andar começa a seguir o seu assovio. As moedinhas que balançam aí fica.
Vocês vão seguindo em direção às docas.
Virou um musical da Disney. Essa... Pessoa começa a andar e começa a virar música.
Só falta o Alaúde, né? Só falta o Alaúde. Alaúde.
É mesmo, só acompanhando. Hoje, já. Vou aproveitando a maré.
Isso, plena noite. Os furtivos começam a adentrar as docas.
Eu tô imaginando o Ladino pensando assim: puta que me pariu.
Que Ladino?
Porque eu me meti.
Que Ladino, o cara tá nas sombras, você olha assim pra ele e já sumiu.
Por que você acha que eu tô quietinho aqui?
E atrás a gente vem uma fila de ratos.
Assim que vocês vão indo, vocês vão vendo ainda a cidade, né, naquela reforma. Já caiu a noite, né, o céu tá num tom alaranjado bem escuro já. E vocês percebem que em algumas esquinas mais escuras tem alguns itens em cima de panos no chão, assim. Algumas pessoas suspeitas andando. Tem ainda alguns guardas fazendo patrulha, mas começa a aparecer pessoas diferentes, assim, nas ruas. Principalmente quanto mais próximos vocês vão chegando das áreas das estalagens, né, vocês começam a sentir um cheiro mais forte de cocô de cavalo. O lugar não parece ser muito, muito bem frequentado, mas também não parece muito bem higienizado, assim. Tem bastante cavalo amarrado em postes.
Porra, começa a sentir em casa já.
Isso me lembra minha fase de criança.
E quando você se aproxima ali, pergunta para um ou outro guarda que tá passando por ali sobre o tal do beco, eles indicam assim. Vocês têm que entrar um pouco, né? As lamparinas dessas regiões parece que foram não foram acesas ou propositalmente foram apagadas, assim. Então vocês acabam andando num lugar onde que é mais escuro mesmo. Até que vocês chegam dentro de uma estalagem e outra tem uma entrada bem escura, assim, de um beco. Que pelas indicações é esse o beco que vocês estavam procurando.
Eu acendo uma tocha, já me abaixo, retiro da minha mochila uma tocha, pego a pederneira, acendo, ilumino o local.
Só pra lembrar, eu vejo bem no escuro.
Eu não. Por incrível que pareça, eu fico puto com essa porra na quinta edição. Dragonborn não enxerga no escuro. Eu sou um dragão, velho. Eu não enxergo. Tá? Enfim.
Você é um dragão de merda.
Eu sou um dragão de merda, velho.
Espada bom, no sol você reluz,
cara. Eu no sol reluz. Ah, obrigado, cara. Me senti bem melhor agora.
Quer dizer que você é grande, forte, no sol você reluz.
Ok. Faz o seu tipo?
Bom, não, cara,
eu puxo minha espada
mais
longa.
Mais pra vampiro de crepúsculo.
Eu puxo minha espada longa. Eu vou entrando no beco. Eu ando devagar, com a tocha em mãos e a espada na outra. Por isso não estou usando escudo. E eu vou andando devagar, olhando esse beco minuciosamente de um lado pro outro, procurando fenda, porta ou alguma coisa, como se fosse alguém deitado, ou principalmente uma emboscada, já que é um beco.
Bom, o Zoltar tá na frente ali, ele pegou a tocha, foi se já farejando o chão ali, dando uma procurada. Corran, o que você tá fazendo?
Corran está perguntando pro Kildos assim:
Ei, Kildos!
Sim?
Por que Zoltar está armado?
Ah, sim, Corran. É que nós estamos nesse beco escuro. Ele tem receio que possa haver algum tipo de armadilha, que possa ter assaltantes ou coisa parecida, que não se aproveitar da situação para nos atacar. Fora isso, acho que ele está procurando pistas também.
Você acha que eu devo pegar meu machado também?
É sempre uma boa ideia estar com seu machado pronto à mão, sim, Corran. Se você puder fazê-lo, não acho uma ideia.
Ele pega o machado com uma velocidade assim incrível e já tá em posição de combate, assim. Ele transforma drasticamente.
Kildos, assim que você completa sua conversa com o Corran, o que que você faz?
Bom, continuo seguindo um pouco à frente do Corran, olhando para todos os lados, para evitar que haja alguma chance de ser pego de surpresa, emboscado ou o que seja. Procuro manter uma certa distância em relação à tocha do Zoltar, para cobrir o máximo possível de área nesse beco.
Ernest.
Sim, eu estou com uma mão. Cada mão eu tô no punho de uma espada. E eu tô andando um pouco mais atrás da tocha, mas ainda o suficiente para iluminar meu caminho. Para poder visualizar o que tem à frente, mas eu vou atrás do Zoltar. E sim, vou tentando caminhar mais devagar, tentando fazer menos barulho. Vendo que ele tá mais atento a isso, entendeu? Eu vou, tipo, tentando ficar na sombra dele.
Minha sombra branca?
Sombra branca.
Se eu chegar... Quando eu chegar, o que eu achar, assim... Que eu vejo que eu adentrei bem ao recinto... Eu quero fazer um Divine Sense... Pra ver se eu sinto alguma presença maligna no local.
Mas acho que só falta o Toph descrever.
Falta o Toph, hein?
Ah, perdão. Então,
Eu tô meu professor está se perguntando por que tem um Dragonborn cheirando o chão. Que essa foi a descrição que...
Eu não cheiro o chão, não, velho.
Não, ele só tava se abaixando ali.
O mestre falou, então tá bom, então, você tá cheirando o chão. Eu, por que que o Dragonborn tá cheirando o chão?
Ele não. Se abaixou, né?
Ô, mestre.
Ele é Scooby-Doo.
Ô, mestre.
É que você falou que se abaixou ali, ligou a tocha.
Não, eu me abaixei, peguei a tocha e entrei andando. Não rastejando.
Você andou abaixado.
Um lagarto.
Eu me pergunto por que que o cara tá cheirando o chão e eu tô tipo, bem afastado do grupo, assim, de modo que se pessoas olharem, eu não estou na luz da tocha, assim, eu estou, tipo, nas sombras afastado. Então, as pessoas não vão me ver. Se alguém conseguir ver o grupo, não vai me ver, porque eu estou fora dessa visão deles.
Vocês vão entrando ali, prestando atenção para ver. Vocês reparam, né, ao esperarem uma emboscada ou algum tipo de situação perigosa, que essa região tá bem vazia, na verdade. Enquanto as outras tinha sempre alguém em algum canto, nessa tá bem vazio. E o beco, ele é bem profundo. Ele vai quase até a metade da quadra ali, pelo que vocês percebem. E também é bem silencioso. Vocês vão entrando, o Corran tá mais atento ali pra trás, com o machado na mão. Todo mundo fica olhando, né, pra trás, pra não serem pegos numa emboscada, caso seja necessário. E ao mesmo tempo procurando algum tipo de entrada. Assim que vocês chegam no final do beco, né, alguns chegam primeiro, depois chega a luz e os demais, vocês percebem que não tem nada aqui. Não tem nada mesmo. Vocês não encontraram nem cocô de cavalo como aconteceu em algumas outras... Em algumas outras ruas que vocês passaram. Kildos, Zoltar, Ernest e o Toph, rolem investigação.
Investigação é mais 4.
Lei. Mas como eu sou um Halfling, eu tenho Luck. Então eu posso rerolar. E tirei 18.
Beleza.
Porra, aí o Toph tira 20. Pra variar um pouco.
Porque, né? É, ele sempre.
Né? É a vida.
Cara, você não tem nada de investigação?
Não.
Nem eu.
O meu foi 6.
Ah, tá. Os Zoltar e o Kildos estão ali, né, bem atentos, aproveitando o melhor que eles podem oferecer pra investigação. E o Toph e o Ernest. Não, o Kildos rerolou, né? Então é só o Zoltar mesmo que tá ali, né, super olhando com a tocha, procurando. Ele acaba deixando passar que talvez ele não tenha reparado, mas a luz dele revela uma pequena fresta no meio da parede, assim, como se houvesse tijolos, e quando a luz passa vocês veem uma linha escura num lugar onde não deveria estar. Então, vocês três, né, o Ernest, o Toph e o Kildos, reparam nessa falha ali, no padrão da parede.
Eu chego assim, eu arrasto os pés silenciosamente pra chegar perto do Toph, dou um toquinho com o ombro nele e aponto pra direção da linha estranha e olho pra ele.
Eu falo, já vi. Só
aí eu balanço a cabeça... eu balanço a cabeça, tipo, dando a entender pra ele dar uma olhada.
Por que eu daria uma olhada? Deixa o dragão dar uma olhada.
Aí, tipo, eu faço um gesto com as mãos assim.
Tem nada aqui.
Aí eu bato no braço dele e jogo as mãos pra cima, tipo, tá vendo?
Eu me aproximo, fecho os olhos, não.
Daí, tá bom, eu vou então nessa fresta.
Tem uma parede, assim. O que tem a parede?
Daí eu vou até a fresta e quero analisar ela.
Você percebe ali que a fresta parece que é de uma porta que não fechou por completo, assim. Parece que ela tá um pouquinho pra fora.
Eu consigo abrir ela?
Ela parece sempre errada, mas com um pouco de força ali, se alguém souber mexer com esse tipo de mecanismo, é mais fácil.
Eu posso rolar mecanismo ou posso rolar força pra fazer esse teste?
Rola mecanismo.
Eu tenho... Deixa eu ver o que seria isso.
Tem mecanismo.
Slate of Hand, talvez?
Pode ser.
Então vou rolar até mais 5.
Porra.
23, pessoal.
Beleza, você chega ali, coloca, você fala assim, isso não parece muito difícil, né? Você pega ali até a tua própria adaga ali, você enfia dentro, mexe com uma alavanca simples, você clac, o som bem suave assim, e a porta se abre. A porta abre, revelando uma escada em espiral pra baixo.
Eu peço licença.
Tudo escuro lá dentro e um ar gelado parece sair lá de baixo.
Eu gostei desse ar.
Agora fica a questão, meus caros amigos. Vocês querem ir...
Eu tô entrando.
Eu dou uma risadinha silenciosa, assim.
Prestem atenção, meus amigos. Eu tô entrando.
Eles barram. Você olha assim, então, agora o dragão prateado, ele empurra um, empurra o outro, passa assim, os passos dele dão uma ressoada nas escadas de metal ali.
Tá, eu dou um face palm,
dou de ombros, olho pros outros, dou de ombros, puxo as suas espadas, dou uma viradinha assim com as duas. Vamos lá então.
Então você percebe que é bem fundo, parece que tá entrando no, tipo num poço.
Então uma escada reta, ou espiral.
Não, uma escada em espiral, num poço.
Ah, beleza.
Um poço escuro, não tem nenhuma ilusão nele.
Não.
Beleza, então eu vou até achar um corredor ou uma porta.
O Corran para na porta, antes de entrar ali, ele tá no meio da turma, né? Ele para, ele fica parado olhando pra baixo pra escuridão e fica um tempo parado, olhando.
Eu olho pra ele e chamo a atenção dele. Pergunto, não vai?
É, pequenino, eu... não gostar muito de lugar apertado.
Ah, desculpa, é que é apertado pra você, não pra mim.
Pois é, porque descer aqui, eu prefiro floresta.
É, o graveto tá lá embaixo.
Ah, vamos então, vamos.
Aí eu olho pros outros, pisco o olho e vou atrás dele.
Eu espero todo mundo começar a descer e entrar, eu fico por último e eu quero trancar a porta que eu abri do jeito mais realista possível pra ninguém perceber que a gente entrou nesse lugar. Se alguém chegar depois, assim.
A gente veio tocando tamborete, velho.
Eu sou guiando, cara.
É, mas se alguém chegar depois e encontrar a porta aberta, da porta que era pra ser secreta, vai ser meio...
É, a gente não tem que convidar os outros a nos seguir, também tem isso.
Eu vou. Quando todo mundo passar, eu quero fechar ali e disfarçar o máximo possível que a gente arrumou isso.
Kildos vai descendo num passo um pouco mais acelerado, procurando pegar a ponta. Já que eu consigo ver no escuro, vou tentar assumir a posição de batedor. Né? Procurar
você você parece que tem um que vai me ultrapassar.
Ah, sim, você é um tanto grande, não é isso?
Isso, não, mas você vai. Você passa por mim, né? Quando você passa por mim, eu dou uma cutucada em você e, tipo, ofereço a tocha pra você.
Não, obrigado. Acho que vou me virar melhor sem ela.
Eu fico olhando pra você. Mas...
Não sabia? A minha espécie consegue ver bem no escuro.
Eu fico, tipo, que ele é estagnado, assim, por um tempo. Vá na frente, então.
Vocês vão se alinhando ali na escada e vão descendo... A luz da tocha parece fazer uma esfera, né, iluminar uma esfera dentro do cilindro, que mesmo quando você chega um momento que nem pra cima mais ela ilumina a porta e nem pra baixo ilumina o chão. Então parece que estão, tipo, desceram da escuridão e estão caminhando pra escuridão. O Kildos consegue enxergar um pouco melhor, né, do que os demais, vendo melhores as linhas. E logo começa a ver que a escadaria já vai terminar. Lá embaixo parece que a escada vai descer para um salão amplo. Quanto mais vocês descem, mais frio parece ficar, mais parece que um ar úmido, né, daquele que faz o nariz doer até, vai cobrindo vocês.
Eu volto e aviso num volume bem baixo para os outros para irem com cuidado, que podemos estar chegando perto do fim.
Eu pergunto, tem algum inimigo?
Não sei ainda, Corran. Mas é bom ficar atento, porque se for acontecer alguma coisa, vai ser agora, nos próximos degraus.
Eu não falei nada.
É, eles estavam achando estranho.
Fui eu que perguntei.
É, o Zoltan, desculpe.
Sim. Oh,
tem barulho estranho aqui dentro.
Tem, eu ouvi também.
Ah, desculpa, meu, vou desligar meu WhatsApp aqui.
Ok.
Uma piada, tá, gente?
Não achei engraçado.
Obrigado. Tô Deus aqui toda quarta-feira, mesma hora.
Então, mestre, chegando, eu quero observar esse salão aí. Assim, não, eu quero, quando eu puder observar esse salão, eu quero saber se eu posso jogar a tocha pro meio dele, alguma coisa do tipo.
É, a escada, ela não tem um corrimão muito alto. Então, você, assim que vocês chegam, né, que vocês saem do teto, né, a escada desce do teto, então você não tá indo numa parede, né? Por todos os lados tem algum espaço. A luz invade esse lugar, né, e vocês, né, percebem que existe córregos de água, né, o som de água, né, passando em algum lugar por ali. O lugar é amplo, mas parece haver mesas. Você, nesse momento, você pode jogar a tocha lá embaixo, se quiser.
Eu quero jogar a tocha assim pra frente, pra iluminar mais a frente.
A tocha vai girando no ar, né, iluminando o lugar. Você percebe que existem candelabros nesse teto, né, todos apagados.
Qual a altura do teto?
O teto deve ter uns 5 metros de altura, é um salão amplo. Tem uns 2, 3 candelabros, é uma sala grande, cheia de mesas, assim. Né, como se fosse uma taverna, um bandejão ali, com as mesonas, né? Parece que esse lugar é uma taverna, se você olhando de cima, assim, só que maior.
Eu vejo alguma estátua, alguma armadura, alguma coisa assim?
Então, tá tudo vazio. Até as cadeiras parecem estarem caídas, viradas.
Não tem nenhum objeto além do lustre, esses candelabros aí, não.
Os candelabros e as mesas e cadeiras caídas no chão. Uhum. Se havia alguma coisa aqui, a galera... alguém levou.
O lugar tá coberto de poeira?
Sim. É, uma poeira e umidade, né? Então...
aquele lama, né?
É, uma laminha, assim, meio escorregadio. O chão é meio escorregadio.
Tá meio limpozinho ali, né?
Eu vou tirar o meu escudo e tentar e já começar a equipar ele. Eu demoro um pouco pra fazer isso.
Recuperou bem.
Vocês terminam de descer a escada, né? E agora todos vocês já estão ali embaixo, nessa taverna, assim. O chão escorregadio, um frio, né? Meio chato. Nada que precise de mais roupa, né? Mas só que tá incomodado. Enfim, e não há muitos sons por aqui, além do som do córrego da água passando.
Eu vou falar com o Kildos. Kildos.
Sim.
Já que você enxerga no escuro, você poderá ser bastante útil. Tente andar fora do alcance da tocha. E se algum problema acontecer, você toca o seu alaúde que iremos de encontro a você.
Perfeitamente, Zoltar. Olhando para todos os lados, eu vejo alguma saída dessa sala? Dessa taverna?
Então, você dá uma rápida olhada. Na parede mais distante da escada, como seria do outro lado da sala, parece ter uma porta de madeira simples.
Certo. Eu completo a volta para ver se percebo alguma outra porta evidente, algum corredor.
Dando essa olhada, é como se aqui fosse uma antessala, assim. Então, não dá para dar uma certeza, mas é um lugar que parece lacrado.
Certo. Eu vou seguindo então em direção a essa porta, numa velocidade moderada, para os outros poderem ver claramente a direção que eu estou seguindo. A luz da tocha chega até a porta?
Chega. Assim que vocês começam a se mexer, dá uma penumbra no...
Beleza, então eu consigo enxergar, então.
Sim, já dá para enxergar um pouco melhor aqui dentro.
Então, beleza. Então eu vou deixar a tocha onde está, por enquanto. E eu vou tentar andar pro lado esquerdo, assim, ou da onde eu acho que vem essa água.
Você vai andando pela sala, existe um córrego que passa pela, como se fosse pelas bordas da sala. Ela escorre da parede, assim, como dá pra ver que tem uma entrada onde essa água escorre, mas em um filete, né, não como se fosse uma cachoeira, e vai sendo arrastada pra parte, né, pra direção da parede onde ficaria a porta lá.
Eu não entendi muito bem, ela sai da parede?
Sai do teto, assim, da alto da parede, perto do teto. Vai escorrendo por uma calha e anda pela borda do chão.
como se fosse por uma calha ali também.
Eu boto o dedo nela e boto na boca pra saber se
é, se água. É podre. Não, é água. Quando você pega assim, parece água.
Eu bebo.
É, não tem um gosto muito bom. Não parece. Sabe quando você pensa assim? Não parece a coisa mais inteligente que eu fiz na vida? Mas não sei também, normal.
Eu levanto e continuo andando em direção à porta.
Eu pego uma das cadeiras, coloco em direção à mesa e sento nela.
É, você senta na mesa. É, Corran, o que você faz?
É, quem que está mais próximo do Corran nesse momento?
Tá todo mundo meio que se espalhando. Acredito que o Ernest e o Toff são os mais próximos de vocês. De vocês, assim.
Você vai pular no colo dele?
É, quem que tá sentado? Quem que acabou de sentar? Foi o Ernest?
Foi o Ernest.
Ei, pequenino Ernest. O que nós fazer aqui dentro?
Estamos procurando teu amigo.
Ah, procurando o Graveto?
Sim, quer dar uns gritos por ele por aí?
Graveto!
O que você faz?
Nada, tô só olhando esse bando de pessoas fazendo coisa aleatória.
Aleatória nada, eu e o Kildo estamos indo pra porta e a gente tá seguindo o caminho.
O Kildos e o Zoltar estão indo pra porta, o Corran deu um grito, o Ernest tá sentado numa cadeira, e o Toff tá ali, tipo, na escada, assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Como cheguei até aqui? O que eu comi hoje?
Que belo dia!
Era um dia tão bom, por que isso aconteceu? Kildos e Zoltar, vocês chegam até a porta, ouvem o grito, né, do Corran vindo de trás, ecoando pela sala.
Sim, olho pra trás por um momento pra ver se aconteceu alguma coisa que eu não me dei conta pra ele estar gritando assim.
É, você olha pra trás e você vê um dos caras sentado na mesa.
Rindo.
O Ernest, imagina.
É o Ernest.
Pelo visto, não foi nada preocupante, então vou voltar minha atenção pra porta de novo. Procuro ver se ela está em bom estado de conservação, se está molhada com essa água escorrendo. Se está fechado ou só encostada.
Kildos, você chega, abaixa o trinco pra ver se a porta tá aberta e rola um teste de destreza.
Certo.
O Zoltar também.
Por quê? Armadilha.
It's a trap!
Cara, o ladino parou na escada. Eu que não vou pra frente.
Exatamente.
Mas tem que ser destreza?
Tô sentado e olhando.
É destreza, tem que ser destreza.
Mas se eu não quiser fugir.
É destreza pura?
Daí é só você falhar o teste de destreza, velho.
Não posso, rolar constituição? Força?
É destreza.
Vou de peito aberto.
Eu sorrio e abro os braços. Vai em mim.
E se eu quiser intimidar a flecha que tá saindo da frente?
Eu vou dar sobrevivência.
Eu olho pra frente e falo: come at me, bro!
Nossa,
Só que recordem, gente. A minha destreza é 15. O bônus de mais 2 se aplica?
Então você rola o dado com mais 2.
Nossa!
Ai. Você chega ali, você escuta o grito e fala assim: ah, mas esses caras, parece que nunca entraram numa masmorra antes na vida. Você aperta o trinco e é como se fosse uma lança de uma besta de guerra grande sai de dentro. É, ela passa do lado do Kildos, do lado esquerdo do Kildos e do lado direito do Zoltar, fazendo um corte nos dois, causando. Nossa. 4 de dano nos dois. A flecha. Ela veio de cima pra baixo, então ela não atravessa o salão, mas ela corta vocês dois e crava no chão.
Da onde que saiu a flecha?
Saiu do centro da porta, como se tivesse um buraquinho no meio da porta com a armadilha armada, assim. Então ela saiu reto, assim.
Eu chuto a porta.
Vocês escutam tum, pá! Os dois dentro grunem ou fazem algum tipo de barulho.
Aí na hora que eu ouço isso, eu estico, faço um alongamento, olho pro Corran e Corran, agora é hora de correr.
Ué, por quê?
Ah, porque eles estão causando alvoroço, provavelmente vão atacar a gente.
Ah, e pra que lado eu correr?
Em direção a eles.
Ah, em direção ao barulho?
Isso.
Eu olho pro Toff, balanço a cabeça. Eu não resisti.
Vocês veem o meio orc correndo com o machado na mão?
Não quero vocês. Olhar pro meio orc, eu quero saber o que tem na minha frente. Eu chutei a porta.
Beleza, rola o teste de força.
Aí, agora sim você tá falando meu nome, rapaz. Aí, 17.
Você chuta a porta desvencilha do trinco ali e abre. E ela meio que trava com o mecanismo de armadilha.
Peraí, a porta desvencilha? Tipo, ela desviou do chute?
Não, desvencilha não, ela quebra o trinco ali, ela dá uma... Como se ela
a
saísse...
A porta grita, do... olé! E deixa você passar.
Olé! Ela sai pro ladinho e você erra o chute.
Até ela passou um teste de destreza.
Não, ela aí, sai do trinco ali, né? Ela quebra o trinco ali e dá uma aberta. Assim, a porta não era muito resistente, ela trava na parede com o mecanismo que tinha logo atrás dela, então ela não abre 360 graus, ali 180 graus. E vocês veem um salão que ele é iluminado por uma fonte no chão, uma fonte de água.
Eu ia gritar pra alguém trazer tocha, mas tá bom.
Não, ela tá iluminada, assim, vocês conseguem ver que tem uma luz interna nela, uma luz bem branca, que deixa tudo uma penumbra meio clara, meio azul clara, nessa sala. Existe um monte de baús abertos e vazios, né, baús, arcas, né, espalhados por essa sala.
Mais alguma coisa? Eu vejo quem atirou essa flecha?
Atrás da porta, quando você vê que ela abre, assim... Ela não fecha os 180 graus, né? Ela não bate na parede, ela trava antes. Outra coisa bate antes dela terminar o percurso. Então parece ter um mecanismo nas costas da porta.
Ele entra na sala e tá procurando alguém que atirou a flecha.
Beleza.
Gritando.
E logo atrás de você vem o Corran também nos gritos ali. Ernest e Toff que ficaram lá atrás. O que vocês fazem?
Agora eu vou atrás.
Eu vou andando calmamente. Com as duas espadas em mão.
O Zoltar e o Corran entraram, né, mais rapidamente olhando a sala, aquela fonte no chão, a água que vinha das beiradas da sala anterior alimenta essa fonte, vocês veem a água caindo. É um lugar bem tranquilo, assim, vocês percebem, mas a coisa que mais chama atenção é a quantidade de baús e arcas espalhados pela sala. Vocês olham e olham, procuram e parece que a sala está vazia.
Está escondido? Para de se esconder nas sombras, sórdido! É! Tá escondido!
Eu vou atrás e eu bato no ombro. No ombro, não, no joelho, né? Que alcanço dos dois. Calma, moço. Era uma armadilha só.
Eu matar a armadilha!
Assim, enquanto eles estão ali discutindo, eu entro na sala, eu vejo que não tem ninguém, vejo eles rolando aquela discussão ali, olho os baús... Me aproximo do baú mais próximo de mim e dou uma olhada dentro. Assim, com cautela.
Mas tá vazio, o mestre já falou.
É, você tá dá uma olhada, tá tudo vazio.
Vazio, mas sem mancha, nada, seco.
Aberto e vazio.
Não tem nada diferente neles.
Nada.
Estão cobertos com a mesma poeira da outra sala.
Mesma poeira da outra sala.
Tá, eu ando em direção à fonte, eu olho que ela tá iluminada, né?
É, parece ter uma coisa lá no fundo dela que tá iluminando. Que vem uma luz lá de dentro.
Lembrando, dou uma coçada assim no... Segurando a espada ainda, eu dou uma coçada assim no queixo. Eu olho assim... quem será que é o maior? O meio orc ou o dragão?
Só pra... Enquanto você faz esses questionamentos, Kildos...
Sim.
Você entra na sala pra curar os outros. Você é o único que tá do lado de fora da sala ainda.
Certo, eu tô vendo aqui. O Coriolis é um feitiço de evocação de primeiro nível. Dura uma ação, alcance de toque. Então eu tenho que tocar nos outros.
Certo.
Curo 1d8, mais o meu modificador de spellcasting. No meu caso...
Carisma.
Meu modificador de carisma... 3. Então é 1d8 mais 3. Deixa eu rolar aqui.
7.
47 pontos.
Curou de quem?
Dos outros.
Beleza.
Assim que
eu olho pra
o Kildos
você.
Entra.
Obrigado, Kildos.
Assim que o Kildos entra e toca, né? No Zoltar, a porta atrás de vocês se fecha com um baque. Pam! Rapidamente, assim. A água começa a dar uma tremida, assim. E a sala toda parece estar passando por um pequeno tremor.
Quero voltar e ver se eu consigo abrir a porta.
Você volta ali pra porta, né? Vocês escutam uma voz ecoando pela sala, né, dizendo:
quem ousa perturbar os meus domínios?
Eu tô usando Divine Sense.
O que está acontecendo?
O que, que faz o Divine Sense, Zoltar?
Eu sinto presença de qualquer objeto, criatura maligna no meu raio de 60 metros de mim e a localização exata dele, desde que ele esteja na minha linha de visão. Não esteja atrás de uma parede, por exemplo.
Bom, você vê uma criatura maligna, como se ela estivesse flutuando sobre a fonte.
Eu ataco. Sem uma menor dúvida. Eu levanto a espada, o escudo, parto de investida nele.
Tudo que fazemos tem um impacto e nós nascemos pra causar impacto.
Cara, assim que eu olho o Zoltar vindo correndo, gritando essas frases assim, vindo em direção a mim, que eu tô do lado da fonte, eu pulo pro lado, dou uma cambalhota e saio de perto dele.
Zoltar, sua arma é mágica?
Não. Só uma por isso pergunta. Que eu nem rolei ataque.
Você pula por cima da fonte, faz um golpe vertical, horizontal, sei lá, e cai do outro lado. Mas você não sentiu resistência de nada. Só provoca uma risada no ar.
Acredito que com brinquedos, trouxeram brinquedos pra uma briga de gente grande, tolos.
A voz fala: corram. Você tá ali, tipo, viu o cara se correndo, gritando. A galera corre, todo mundo tá se mexendo. O que você faz?
Primeiro eu quero saber se a forma. Existe uma forma? É o sol, uma silhueta?
Não, você não tá vendo nada.
Eu não estou enxergando nada, zero. Tô vendo gente falando.
Tá vendo
nada
vocês? Uma voz saindo do nada.
Então o Corran, ele reage da seguinte forma:
quem está aí? Apareça! Se mostre! Queremos falar com o Graveto!
Quando você fala queremos falar com o Graveto, você vê que o tremor e o balanço da água simplesmente param.
Eu ataco de novo ele, tá? Eu, mesmo que não vá surtir efeito, eu continuo atacando. Eu falo assim: se os deuses quisessem nos punir, apenas responderiam às nossas preces. E continuo atacando o vento.
Você pula de novo, você faz um outro golpe impressionante. Assim.
Eu vejo que o Corran falou sobre o graveto e que o temor parou. Aí eu grito: ei, você que é o tal do Cut?
O que vocês querem com o graveto?
O nosso amigo aqui é um tipo amigo dele.
Graveto ser quase um pai pra mim.
Pai?
A voz fala assim, meio tipo: como assim?
Se você fez mal pra graveto, eu fazer mal pra você.
Eu abaixo e começo a fazer uma prece pra Bahamut.
Se vocês são amigos de graveto, também são amigos meus.
Vocês percebem que sobre a fonte flutuando, a forma de um elfo negro começa a se formar. Ela ainda parece levemente translúcida, né? As pernas não são bem formadas, parecem ser um fade pro vazio, assim. E só dá pra ver melhor o tronco, os braços e o rosto e o cabelo branco.
Me dê poder!
E ataco de novo.
Você passa pelo cara.
Eu sou o Cut. Se é isso que vocês queriam saber, aconteceu alguma coisa com o graveto?
Não, Bolsonaro, a gente estava procurando um graveto exatamente para achar você, na verdade. E você... o Corran queria reencontrar o amigo.
É, viemos aqui depois de conversar com um antigo conhecido seu, talvez lembre dele, um anão chamado Hardok.
Ah, oh, sim. Aquele tolo que se vendeu pra rainha.
Se vendeu? A rainha fala tão bem de você.
Pato, ela praticamente nos implorou pra procurar por você.
Ah, eu odeio esse tipo de gente que apela pra bondade pelas coisas certas. Hardok nunca mudou e essa cidade acabou mudando pro jeito dele.
Cadê Graveto?
Não vejo Graveto há quase 3 anos.
Deixa eu adivinhar. Ele sumiu na mesma época que o Mago.
Na época combinamos que ele serviria de guia para Magma Mercatur. Contamos a nossa história para ele sobre a nossa condição. Graveto o guiou até a Canyon, onde aconteceu a nossa história.
Mas me diga uma coisa. O Graveto não era só uma criatura que chegava, matava criaturas maléficas e grunhia?
Mas antes disso ele era um bravo Halfling. E acabou perecendo em combate. Ele era um amigo.
E voltou da morte que nem você.
Não, ele foi o primeiro a voltar da morte. Não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu com o Graveto. Eu não sei o que aconteceu com o Hardok. A única coisa que eu sei é que eu ainda tenho muita coisa pra fazer antes de deixar esse mundo.
Essa hora que o Dragonborn fala de você não sabe de nada, Ucho!
Eu aguento mais isso!
Não, enquanto eles estão falando. Enquanto eles estão falando, eu meio que parei de atacar porque eu vi que não tava funcionando. Eu fui até o fim da sala, eu tô procurando algum tipo de mecanismo pra poder destruir essa criatura.
Você tá ali empurrando caixas e arcas?
Isso.
Então, resumindo, por onde que o Graveto foi, então, que nós precisamos encontrar o Mago? E eu acho que o nosso amigo aqui, grandão, vai gostar de encontrar um velho amigo. Não é, porra? Vamos atrás do Graveto?
Sim, vamos!
O Mago eu levanto assim, o Mago é amigo de uma criatura maligna?
Eu ponho a mão assim na cara e penso.
Pessoas religiosas. Enfim. Me diga uma coisa. Onde podemos encontrá-los?
Acredito que vocês possam encontrá-los. Faz tanto tempo. Eu acho difícil que as pessoas ainda estejam nos mesmos lugares. Mas eu lembro que eles foram pro Canyon a última vez que nos vimos.
Sim, por onde é esse Canyon?
Fica fora da cidade, seguindo a sudoeste.
Por de onde eu vim?
Ah, então você também conhece o caminho, porra?
Sim.
Conhece esse tal Canyon que ele fala? Dá pra dar uma descrevida pro espertão aqui?
Sim.
Não, porra, você não. O espírito?
Eu pergunto.
Pode me chamar de Cut.
O Cut?
O Viu.
Que seja, vai descrever pra você um lugar.
Eu não gosto de ficar trancado. Pode abrir aqui? Deixa eu conversar. Posso falar, abre a porta?
A porta se solta assim, abre.
Obrigado.
Eu saio.
Eu abro a porta e fico, tipo, do lado de fora. Eu ouvindo toda a conversa do lado de fora.
Assim. Eu vou embora. Vocês não estão entendendo, eu vou embora. Eu tô saindo, então...
A gente se encontra a sudoeste!
Onde vocês irem?
Não, porra. Espera um instantinho. Cut, por favor?
Eu sorri Sim. Pra ele.
Ah, o Canyon, na base do Canyon, tinha duas cavernas, uma de frente pra outra. Umas habitadas por kobolds e outra por goblins, algo assim.
Ah, deixa eu entender uma coisa. Ei, corra! Aquelas coisas que você tirou do seu enorme bolso.
Já viram?
Sim! Isso. Mostra pro Cut.
Ah, sim, ó. Isso aqui é meu. Eu que achei. É meu.
E o Corra mostra um goblin em miniatura, ressecado, parecendo um boneco de voodoo.
Reconhece? Eu pergunto.
Não muito bem, mas acredito que sim.
E eu volto com a tocha.
Você não tinha ido embora?
Então, é só pra vocês acharem que eu fui embora. Eu volto com a tocha.
Assim, só pra ele não se sentir triste, eu ignorei ele completamente, tá? Eu tô batendo papo, que legal com o espírito. Aí não. E o Ernest pensa, assim, no meio dessa conversa toda, né, que o Paladino saiu, ele pensa, eu não acredito que eu estou conversando com um fantasma sobre seguir um morto-vivo atrás de um mago no meio de uma nevasca fodida de 5 anos, tudo pra conseguir algumas armas mágicas.
Que foi, eu tô atacando ele com fogo, tá?
Queima tudo, Xixu, queima tudo!
Que cena deprimente.
Tipo, a cena que vocês estão vendo é assim, ó, vocês estão conversando, o espírito tá flutuando sobre o poço, vocês estão conversando e aparece um dragão branco, o cara deve ter 2 metros e pouco de altura, ele pula,
tipo, assim,
sacode os braços, assim, cai do outro lado.
Não, sabe o que parece? Pula, sabe, quando, pula, assim, até... sabe quando você pega uma caneta laser e você começa a ficar de um lado pro outro, o cachorro fica perseguindo a caneta laser? É tipo isso, só que o laser é o cut e os outros é o cachorro pulando de um lado pro outro tentando pegar o laser.
Aí eu tava pensando tudo isso que eu falei, né? Aí eu vejo os outros fazer tudo isso e eu olho pro Corran, eu olho pro Bardo e eu olho lá pra do ladinho lá atrás, cagão lá atrás. Eu falei, eu tô fudido.
Ei, fantasma, eu quero fazer pergunta.
O fogo surtiu efeito?
Não. Nenhum efeito.
Eu jogo a tocha no chão e vou embora.
Droga. Você vê que o Cut fica meio embaraçado.
Pode falar, claro.
Você... Desculpa, mas eu tô imaginando o Zoltan postando hashtag chateado.
Eu conheci muito o Graveto. Graveto ser como pai pra mim. Graveto, quando morava comigo e cuidava de mim, teve que partir para ir visitar amigo. Você sabe me dizer se Graveto encontrar amigo?
Eu acredito que sim. Acredito que o amigo que o Graveto procurava era eu. Eu imagino. Eu não lembro se o Graveto tinha muitos amigos. Ele era um cara legal, mas... depois que aconteceu tudo com ele, ele falava muito pouco.
Ele era um cara maneiro, né? Que não podia ver a mulher.
O Graveto era um cara bem legal.
O que aconteceu? Você disse que aconteceu no Kenyon com você e com o Graveto.
É um cara rígido.
O Magma. O Magma é cantando.
Graveto é um cara rígido e inflamável.
Inflamável?
Fala isso não, tá? Ele era afiado, tá?
Aquele mago, Magma, tentou nos explicar o que aconteceu conosco. Alguma coisa sobre o toque do Deus da Morte, que talvez devêssemos um favor, talvez devêssemos algum serviço a ser prestado, alguma coisa idiota que esses magos estão falando. Eu não saberia garantir exatamente, mas eu não prestei muita atenção nisso. Acabei vendo que essa forma de...
Levanta as mãos assim.
Me deu muito mais possibilidades do que eu tinha antes. Eu não tinha mais as limitações mortais. Eu sou uma criatura incrível, poderosa. Eu não preciso mais aqui do meu corpo humano.
Isso ele põe a mão pra trás e fala, Peach, please, I'm fabulous.
Ele joga o cabelo branco assim.
Aí a gente ouve a música. Ela
tom.
Tá bom, gente, eu entendi. Eu vou ficar quieto.
Eu quero saber se Graveto está bem.
A última vez que eu vi, ele estava bem. A gente não conversou muito bem. Você vê que o Cut, ele realmente não sabe exatamente o que dizer. Você vê aquela uma criatura fantasmagórica meio sem jeito.
Eu não prestei muita atenção, de fato, no que o mago disse.
Ele foi encabulado.
Eu não sei se fantasmas ficam encabulados, mas esse tava parecendo ficar.
Tá bom. Eu acho que era isso que a gente precisava saber. Já sabemos um caminho, já sabemos onde ir, já sabemos o que fazer. Cadê o dragão que sempre queria isso? Porra, eu acho que já temos onde o nosso caminho. Cut, valeu. Tu é brother. Manda um abraço lá pro seu bigode, ele sente sua falta.
Você vê que ele sorri.
Acho que irei visitar essa noite.
E ele desaparece com uma risa, deixando uma risada soar nos salões vazios.
Rapaz, Clutch.
Eu acho que esse é o nosso som de despedida, pessoal. Então, Sudoeste, vai dar uma nevasca. Ah, que porcaria.
Eu fico com uma cara de que não entendi nada e sigo meus companheiros. A única coisa que eu me lembro é que ele atrás de graveto, que graveto estava no por onde eu passei. Então, eu sigo meus companheiros para poder tentar ir até esse local.
Kildos, o que você faz?
Olhada em toda a volta da sala para ver se tem alguma coisa de meu interesse. E não encontro nada notável. Também vou seguindo de volta para a porta, na esperança de encontrar a escada em espiral e subir lá junto com os outros.
Beleza, e o Toff que tava do lado de fora da sala?
Eu tô olhando o Kildos, esperando ver se ele vai sair e logo vou sair também. Enquanto a gente tá saindo, eu chego perto do dragão e pergunto: ô moço, eu chego pro Paladino, senhor Paladino, por que o senhor não conseguiu destruir aquele fantasma lá atrás?
É isso que eu vou descobrir. Off topic. Eu não tô no nível 2, cara. Me dá
tem
um
nem
smite
evil.
Cara, que paladino merda do quinta edição tem smite evil no primeiro nível.
Pô, mas não tem aquela parada de você poder usar Leon Hands pra matar em vez de procurar?
Meu Leon Hands já acabou. Ah. Eu curei o Corran. Ah. Porque ele tava sendo morto, entendeu? Deixa
eu ver aqui. Não lembrava.
Assim que vocês saindo da porta, vocês encontram com o Hardock falando com dois guardas no meio do beco, né? Sim.
Esse será preso por roubo e esse será preso por prostituição. Podem levar os dois aqui. Vocês, vigiem essa rua.
Quando vocês saem ali, ele não tá falando isso pra vocês, né? Ele tá falando pra outras pessoas. Quando vocês saem, vocês acabam pegando a situação. Tem dois caras amarrados no chão, meio espancados, sendo levados pelos guardas. Quando a parede, né, abre e vocês, né, vocês acabam saindo, o Zoltar vira a cabeça, né, pra direção de vocês.
Falar, era vocês mesmo que eu estava procurando.
Tanto que é o capitão da guarda da rainha do Branca, não é isso?
Isso. Eu chego perto do Hardock. Então, encontramos um velho amigo seu. E ó, eu acho que você vai me dever esse martelo seu, hein?
Encontraram o Cut?
Você vê que ele corre pra direção da parede, assim, aberta e toca, assim.
Nunca vimos isso, passamos por aqui tantas vezes, nunca vimos isso.
Eu acho que lhe faltou um olho.
Ele fala:
como sempre, quando o destino quer que algo aconteça, o destino faz acontecer. Eu vim atrás de vocês. Vocês saíram apressados e foi uma situação muito confusa na mesa de reunião, mas a rainha está disposta a ajudá-los antes de vocês saírem da cidade.
Ah, maravilha. A gente vai precisar de provisões, de cavalos para transporte.
Exatamente.
De roupas para frio pesado, de lenha e, se possível, uma guarnição.
E de armas que possam atacar os mortos-vivos, por favor.
Eu tava lá na frente, porque eu tava ignorando todo mundo. Eu olho, paro e olho, assim, quando ele fala isso. Eu espero pra ver se o anão vai dizer que vai ter arma que mata morto-vivo.
Ele fala: bom, não sei se as armas mataram mortos-vivos, mas conversaremos com os nossos magos para que eles façam que isso acontecesse.
E você aí, tipo, certeza?
Na hora que ele fala que vai conversar com os magos pra falar sobre as armas, eu falo assim: olha, eu quero estar nessa conversa.
Ele fala: bom, não será um problema. Esses magos falam tantas coisas que eu nunca entendo.
Aí sim, eu bato as palmas, esfrego assim. Agora sim.
Vocês me acompanham até o castelo?
Com prazer.
Perfeitamente.
Ah, e sim, a gente já sabe o caminho que a gente tem que seguir. O seu amigo mago foi embora com o Halfling. O Ralph Leomir.
O graveto?
Isso. Com seu outro amigo.
Você vê que ele coça a barba, assim. Isso faz muito sentido.
Você não quer dar um rolê com a gente na neve, não?
Não.
Parou e pensou. Acho que ele queria, hein?
Ficou na dúvida. Os tempos de heroísmo já se acabaram e essas neves já foram muito duras comigo no passado.
Eu penso, fracote. Eu puxo a minha outra arma, pego o meu paninho de novo.
Dessa vez eu não vou tocando, andando no seu ritmo, não.
Aí eu olho pro paladino. Fica DX aí, não. Na próxima você tem mais sorte.
Você falou isso pra mim? Eu olho, eu tô olhando pra você. Você falou comigo?
É, eu olho pra cima, né? Que ele tá me olhando. Só uma brincadeirazinha, eu sorrio.
Eu continuo andando.
Eu olho pros outros. Jeitinho emburrado.
Eu olho pros outros, ninguém tem paciência.
Vocês acabam seguindo com a conversa, né? Tirando sarro do outro, falando, até chegarem novamente no castelo. E, mas dessa vez vocês não são levados até aquele salão do trono, né? Vocês acabam pegando uma esquerda ali, andando por alguns corredores, subindo um andar e chegando numa outra sala diante de uma janela, onde tem alguns itens foram postos em cima de uma mesa. A Rainha Branca não está presente. Está apresentando um cara vestindo um pijama, ou como as pessoas chamam, uma toga, um hobby de mago. E vocês veem pela janela a escuridão, né? Já está noite, já faz um bom tempo que vocês estão, né, andando por aí, e a lua já está no céu. Sobre a mesa ali, vocês percebem que cuidadosamente tem os itens ideais para cada um de vocês. O Hardock fala, né?
Nos atentamos aos equipamentos que vocês carregavam, e tentamos trazer do nosso arsenal algumas das que vocês pudessem gostar.
Deu mago. Sim, trouxemos as nossas melhores qualidades, de melhores relíquias, algumas feitas pelos nossos melhores artesãos aqui da nossa cidade.
Meus olhos brilham quando eles falam isso. Eu me aproximo da mesa e fico olhando.
Alguma delas mata espectro? Fantasma.
O cara tem um bigodinho ralo, assim, né? E ele passa o dedo por sobre o bigode. Matar espectros? Talvez eu tenha uma ou outra coisa no nosso arsenal. Não trouxe nenhuma dessas. De equipamentos mágicos, de fato, eu trouxe. Ele tem uma caixinha, né? Bem no centro da mesa, ele abre. Tem vários colares ali nessa caixinha que ele fala. Para proteger da neve e do frio, normalmente, quando mandamos nossos batedores, criamos esses pigmentos de lava, pigmentos de fogo, que mantenha o usuário aquecido. Acredito que será muito útil para vocês, se vocês vão sair da cidade e explorar a neve. Recomendo que cada um de vocês pegue um.
Tá, eu pego um, ponho no meu pescoço, olho para ele, legal, mas e as armas?
Ele fala, bom, são essas as armas que nós temos aqui. Vocês veem, tem um machado grande,
martelo. De novo assim. Eu olho assim e vejo se tem alguma espada curta.
Tem duas ali.
Eu pego as duas.
O mago fala assim, bom, eu percebo que você já possui duas armas, espero que essas sejam de melhor qualidade e que possam
ajudar. Eu olho pra ele, que qualidade? Se você tá louco, meu irmão, com o que você acha que tá falando?
Ah, desculpa, não quis
as
ser ofensivo.
As minhas armas são de extrema qualidade, só me falta um pouco mais de experiência pra colocar magia nelas. Mas nada que um pouco de ação, aventura e matar algumas criaturas do mal não resolva. Eu olho para as espadas. Quais são o nome delas? Assim, normal.
Ele chega e fala assim, ó, não foram nomeadas, foram dadas pela rainha em um pacote grande de várias armas.
Pacote grande de várias armas.
Um busto.
Eu pego a primeira espada e começo a analisar. Nossa, que corte bem feito. Aí eu falo assim, ouço o som, nossa, você tá em ressonância com tal frequência.
Vocês todos estão percebendo que o Ralph tá ali, né, tipo, catando as armas e tudo mais.
Tá, mas eu pergunto pro Bruce Mago, então essas armas, elas vão nos ajudar a matar espíritos, porque nossas armas são inefetivas contra eles.
São inefetivas por enquanto. Aí eu volto a analisar as armas.
Ele fala, de fato, por enquanto, não sabíamos que eram esse tipo de criatura que vocês estavam almejando enfrentar, Só pegamos armas que fossem de qualidade e pudessem de fato aumentar a eficiência de vocês.
Então essas armas são inúteis.
Eu não diria isso?
Rapaz, e uma arma é inútil?
Paladino, do que adiantou o seu machado contra aquele espírito que enfrentamos?
Espada.
Nada. É espada, então.
Você vê que ele pega uma espada e fala assim, ó. Essa é uma espada que foi usada por um elfo, mago, há muito tempo atrás, e que na sua visita a Mithral ele deu para a rainha. Ele não nomeou essa espada, deixando isso a cargo da rainha, que também não o fez. Deixou ela guardada no nosso arsenal. Acredito que seja a melhor arma que tem aqui no nosso arsenal aqui.
Ou seja, você não irá conseguir a minha arma.
Me diga o que vocês querem, que amanhã de manhã eu terei para vocês.
Eu posso dar uma arma que mate espíritos.
O ideal seria, para mim, seria uma rapieira ou espada curta com algum tipo de encantamento que aumente a chance de ser eficaz contra mortos-vivos.
Olha, eu gostei dessas duas, eu estou levando essas duas e eu quero, se puder, algumas a mais amanhã com certo nível de qualidade. Eu começo a fazer um monte de descrição assim, específicas de armas assim. Tipo, lâmina, tal densidade de metal, quantos fios tem, peso, equilíbrio.
Você vê que ele pega um bloquinho assim, uma pena assim, já tira, coloca em cima da mesa, num cantinho, começa assim, sim. Será um prazer.
Eu passo todas as inscrições das armas, assim, que ele assim. Então, como meus colegas aqui querem, e eu sei disso, só que não sei bem da arte, eu sei que tem algumas armas mágicas no arsenal da rainha. E eu sei que tem artesões aqui em Mithral, porque a minha guilda, eu bato no peito, é a melhor guilda da região. Então, com certeza, alguém fez algumas armas mágicas para a rainha nesses últimos anos. Então, a arma mágica precisa ter alguma potência. Eu começo a falar um monte de tipos de armas mágicas diferentes. Que eu tenho conhecimento, que não são muitas.
Você vê que ele vai anotando, assim. Enquanto você vai conversando com o mago vai anotando, o Hardock fala...
Bom, pelo visto, essas nossas armas não agradaram. Não sabíamos da necessidade de armas contra espíritos?
Não. Eu paro e converso
com o mago. O Hardock tá falando com o resto da galera ali.
Ah, tá. Então, eu tô ouvindo, então.
Você tá ali falando com o mago, blá, 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 mago. Sim, claro.
Vocês têm como encantar a minha arma?
Daí, o Hardock...
Bom... Deixe-a conosco e veremos o que posso fazer. Será um prazer tentar. Do contrário, devolveremos para você.
Convido a todos para ficar... Eu preciso deixá-la com você? Eu não posso observar o procedimento?
Bom, já é noite e a rainha mandou arrumar alguns quartos para que vocês se aposentem aqui no próprio castelo. A urgência de vocês de partir, mas acreditamos que será o quanto antes. Então... Imaginamos que amanhã, de jejum, vocês já estarão prontos para partir e agilizaremos esse processo durante a noite. Caso você não queira descansar e queira acompanhar o processo, será um prazer que você esteja junto.
O Corran levanta a mão.
A minha arma pode ser a primeira?
Podemos ver isso, claro. Sim, Corran.
Hardock!
Ele acena com a cabeça.
Sim.
O que você está fazendo no caderninho?
Caderninho?
Você estava fazendo o caderninho.
Ele está fazendo anotações.
O meu amigo Mago 2 aqui, não tem
nada. O Mago 1 ali que vai aparecendo crédito. Mago 1.
E o que ele anotando? Ernest falou coisas, ele anotar coisas. O que anotou?
Tipos de armas, tipos de necessidade, alguns tipos de especificidades do equipamento. Essas coisas. Você quer que ele anote alguma coisa para você?
Sim.
Pois não, o mago fala.
Pois não.
O que você gostaria que... Você quer alguma coisa em específico?
Sim.
E o que seria, nobre herói?
O que você pode fazer?
Eu pretendo conseguir alguns equipamentos para vocês para a viagem de amanhã.
Ah, quero um.
Você usa que tipo de arma?
Esse aqui, ó. Esse aqui, o meu machado grande.
Ah, ele fala, sim, claro. Você vê que ele anota.
Aí eu chego perto dele assim e falo assim. Então, continuando o que eu tava dizendo, sim, também precisaremos de machados, além de espada. Talvez algum tipo de besta mais leve, que pode ter um alcance maior, alguma propriedade. Aí eu continuo falando sobre outras armas.
Beleza, você vê que ele tá tipo, se esforçando pra te acompanhar, sim. Até ele usa magia, assim, pra pena começar a escrever no lugar dele, assim. Oh, claro, claro. Fascinante, fascinante.
É, senhor mago, pode anotar palavras aí?
É o que estou fazendo.
Grande, anotou?
Sim.
Grande, anotou?
Você vê que ele pega uma segunda pena, assim, coloca as duas, começa a escrever simultaneamente no papel. Pois não? Grande?
Afiado?
Afiado.
Pesado?
Uhum.
Mortal?
Oh, claro, sem dúvida.
Qual palavra, Kildos, que palavra mais eu posso falar?
Mágica, para que possa ter efeito em mortos-vivos.
Efeito em mágica de morto-vivo.
Ah, sim, sim, claro. Exatamente como o seu amigo está dizendo.
Obrigado. Obrigado.
Daí o Hardock fala, bom, se quiserem ir para os quartos descansarem ou acompanharem o nosso cavaleiro, só não posso garantir que vocês poderão entrar no arsenal do castelo. Mas vocês estão livres para irem para os seus quartos e descansarem, porque imaginamos que vocês precisarão desse descanso.
Sim, vou precisar. E a gente vai ter acesso ao banheiro?
Claro, claro. Cada quarto terá um banheiro. É o castelo.
Yes!
Eu não entendi. Que comemoração foi essa, cara? Yes! Tem o banheiro.
Sabe como é difícil ter um banheiro?
Cara, você não sabe, vai que ele tá com uma puta vontade de cagar. Vai que ele tá, tipo, apertado desde o começo da aventura.
Cara, é o Tiff, vai saber o que ele caga, né, cara?
Você saber que tem acesso ao banheiro pode ser uma coisa muito...
fundamental, né?
Gosta de dragão que não é.
Mas uma informação assim, tão assim... Nossa, tem banheiro? Tem! Yes! Porra! Tem banheiro!
É teta!
Porra, cara. Isso é meio normal, cara.
Sei lá, cara. Eu mijo de caco na rua.
Exato. Ele
gosta de banheiro. Exatamente. É Val.
Mas ele gosta de banheiro. E tem banheiro. Ou seja... Yes!
Yes!
Tem que ter banheiro.
Mas, cara, tipo, é um objetivo assim tão...
Não, eu não ficaria.
Sanitário?
Eu também, eu gostei de ter banheiro.
Isso que dá nascer e viver na rua.
Tomar banho na minha banheira com os meus sais e o meu perfume.
Kildos foi bulinado,
gente,
cara.
Gente, todos vocês já usaram banheiro. Vocês sabem que não é a mesma coisa que ter a sua própria suíte.
Exato, eu sei o que é.
Não, eu tô acostumado a dormir em dormitório comum.
É por isso que você é ralé e a gente é dragão e tifle. Olha a diferença.
Watch out.
Nossa, estamos vaidosos hoje, hein?
Mas vocês estão bichas ricas hoje.
Só hoje?
Acho que eu vou deixar essa discussão.
Agora imaginei o Gão virando pro Rafa assim: eu sou rica!
Sou mesmo, tem mais de 50 PO.
Rica!
E esse Bahamut que não tá cobrando dízimo, hein?
Ah, não, cara. Fala.
É por isso que não ajudou você, não tá pagando dízimo.
Não, eu quero saber quanto XP que eu ganhei pra saber se eu vou pro nível 2, que eu não preciso dessa porra dessa espada.
Só um smitevilzinho. Só um smitevilzinho.
Porra. Smitevilzinho, caralho. São 3d8 de dano a cada golpe. Tá maluco?
Vocês acabam conversando ali com o Hardock, conversando com o Mago, fazendo as especificações, sendo meticulosos, deixando tudo assim, bem claro.
Eu só quero falar uma coisa, assim, tem várias armas ali em cima, né?
Sim.
Eu olho assim, ninguém vai querer essas armas, não?
O Hardock fala, peço que vocês sejam generosos com o arsenal da rainha e não fiquem fazendo pilhagens aqui dentro, se puderem.
Ah, sim. Aí eu começo a pegar todas as armas que eu consigo carregar. Eu vou dar um pulo lá na guilda, mas eu já volto.
Eu falo com o guarda em silêncio assim quando ele sai. Eu acho que ele tá roubando. Vocês deveriam prendê-lo.
O guarda olha pro Hardock, o Hardock abaixa a cabeça.
Estamos tentando ser gentis aqui, queremos ajudá-los, né? Esperamos que vocês ajam de acordo com isso.
Sim, e nós estamos indo pro meio de uma nevasca, atrás de um morto-vivo, de um mago que ninguém sabe onde tá, tudo pra poder ajudar a cidade. Eu acho que o equipamento é o mínimo.
Exato, vamos entregar o equipamento pra vocês, como você mesmo fez todas as especificações que o nosso amigo mago fez.
Isso aqui, caso a gente perca eles, nós temos... Algo que sacuda as coisas assim. Reserva! Eu sorrio.
Ernest, nós só podemos carregar uma certa quantidade de equipamentos numa missão como essa.
Eu olho pro Kildas assim, sorrindo pra ele. E abro meu sorriso, tipo assim, cala a boca, forra.
Ah, captei a mensagem.
Cara, eu vou atacar ele.
Isso,
é sério.
Hashtag só vai.
Hashtag o quê?
Uma reviravolta na trama.
É sério, eu não vou nem anunciar. Eu vou simplesmente sacar minha espada e vou atacá-lo.
Tá, sem que ele saque a espada, eu... Tá.
Vamos, não, cara. Duas. Não é isso.
Tá, eu rolo a iniciativa. Vamos lá.
Porque você não tá nem esperando o meu golpe. Os deuses pedem que você morra.
Tá, ele bate assim, né? Aí bate em todas as armas, eu caio pra trás, assim, com tudo nas minhas costas. Aí solta as armas, levanta assim. A gente tava conversando ainda, não precisava disso. Tá, eu já entendi. Nós vamos conversar amanhã de novo.
Se ele continuar falando, eu vou bater nele de novo, tá?
Você vê que os guardas já se aproximam e falam, se acalme, cavaleiro, se acalme.
Eu olho pro ele assim, o cara é um fanático.
Volta.
Eu olho pra ele, vocês vão deixar aquele roube assim?
Já foi tudo resolvido. Agradeço pelas suas ótimas intenções, nobre cavaleiro. Nós temos um voto de confiança em vocês e realmente acreditamos que vocês possam resolver o nosso problema.
Essa é a ideia. Se ninguém resolver pirar no meio do caminho. Aí eu dou uns passinhos pra trás do Hardo aqui assim, devagar.
Vocês percebem que o Hardo tá com a mão no machado só, tipo, esperando ver o que tá acontecendo.
Eu tô com a mão na espada, eu guardo, eu olho pra todos os anões, tipo, como assim? Eu olho de novo pro Halfling.
Dá pra acreditar nele?
Eu olho de novo pro Halfling. Não escorregue. E saio.
Bom, você sai ali, um dos guardas te acompanha falando, você quer ir para o seu quarto, senhor?
Não, eu vou esperar o encantamento na minha espada.
Tudo bem. Vocês outros todos estão ali, o que vocês fazem?
Eu levanto a mão.
Eu olho pro Halo e falo, sujeitinho mal-humorado.
Eu dou todas as minhas armas para serem encantadas também.
O Hardo aqui fala...
Pois não, nobre cavaleiro?
Vocês comentarem que ir lá fora matar morto-vivo.
Não sabíamos disso até então.
O Kildus falou. Matar morto-vivo, arma mágica. Matar espectro, matar fantasma.
Certo.
Eu, preocupado com graveto. Se magos puderem anotar coisa para ajudar graveto, eu fico agradecido.
Ok, iremos pensar nisso. Não sabemos exatamente que tipo de criatura graveto é, mas podemos tentar prever alguma coisa.
Eu sei, graveto igual aqueles pequenininhos, graveto Halfling.
Oh, sim, você vê aquele senhor. Sim, Halfling. Alguma coisa para ajudar um Halfling, sem dúvida.
Eu entrego as minhas armas, né, que eu falei pros magos pra eles encantarem, daí eu vou até o guarda e falo, Sir Guarda, você pode me mostrar onde seriam os meus aposentos agora, por favor?
Ah, sem dúvida, ele te acompanha, um guarda sai pra te levar junto.
E um vinho, por favor, também, igual aquele do jantar.
Ah, ótima escolha.
Eu chego cautelosamente pra aquele mago que estava anotando os pedidos do Ernest, sem querer abusar. Estou com uma certa deficiência de armas. Se vocês pudessem me arranjar uma rapieira ou espada curta, ou mesmo um cajado, eu ficaria muito grato. Realmente preciso de uma arma de uso direto.
Ah, claro, será um prazer.
Logo em seguida, eu vou em direção a quem está tratando desses encantamentos e pergunto se eles podem encantar o arco ou as flechas. E entrego o meu arco e as minhas flechas para eles.
Eles, claro, eles colocam junto com os outros itens já entregues ali. Faremos um mutirão com todos os magos da Escola Arcana para fazer esses encantamentos. É, vocês querem falar mais alguma coisa pro guarda, pro Hardock?
Eu quero falar pro Hardock, eu falo assim, ó, ficar de olho nesse cara, cara, é meio, ó, doidão.
Ele fala, já estamos percebendo. Os guardas encaminham vocês pros seus aposentos, que eles quiserem ficar pros rituais de encantamento.
O Corran, que é bom, pedir pra encantar o machado dele.
Sim, o Corran deixou o machado lá.
Eu olho pros caras que estão com as minhas armas e falo assim, muito cuidado com elas.
Claro, senhor, claro. Tá bom. A noite passa, o Zoltar observa ali a arma dele ser posta no meio de um círculo que brilha, com vários magos recitando poemas e poesias, a arma dá uma brilhada, pede para que a arma tenha que ficar ao banho da lua durante toda a noite. Ele tem uma sala lá, uma área aberta do castelo que eles estão pondo as armas lá. Zoltar, você observa isso acontecer, ele fala, você não pode pegar a arma agora porque ela tem que ficar aqui, é o processo ritual, se você tirar a arma daqui ela vai perder o encantamento em alguns segundos. Você quer deixar a arma aqui ou não?
Eu vou dormir à porta.
Os demais, vocês vão para seus aposentos, são aposentos majestosos, assim, vocês nunca viram um quarto como esse antes na vida. A cama é perfeita, a água tá quente esperando por vocês. Ernest, tem lá o teu vinho te esperando.
Não, Toff.
Toff, desculpe.
O meu tem cerveja.
É, mas o Toff tá lá, aquele vinho, eu tenho a taça e uma garrafa já esperando. Tipo, perfeito, assim. Vocês têm o melhor descanso que a vida de vocês podia um dia ter imaginado.
Vou tomar aquele banho, depois vou encostar na parede com as minhas coisas pra dormir.
Eu vou dormir na cama, confortavelmente.
A noite passa com uma tranquilidade. Zoltar, às vezes, dá uma acordada, dá aquela olhada, a arma dele tá ali no mesmo lugar.
Isso, exatamente.
E depois já volta a dormir. Você acaba até, tipo, às vezes, quando você fica esperando o sono vir, a cantiga dos magos te dá uma embalada, assim. E você acaba dormindo tranquilamente. Na manhã seguinte, há um toque suave na porta de cada de vocês que os fazem acordar, e há um de jejum bem servido, né? A rainha não está nesse momento também com vocês, mas o Hardock está, né? E ele fala assim, bom, fizemos um da manhã, preparamos algumas mochilas com provisões para a chuva, com tochas e pardeneiras e suprimentos que esperamos que vocês levem, uma carroça com dois cavalos para vocês carregarem as necessidades e, é claro, os equipamentos de vocês. Eles abrem a porta, o dia está amanhecendo, os outros já estão ali na porta, assim, parado. Né? Ele já sabe de tudo, quando a porta se abre, lá tá os equipamentos todos de vocês no chão.
Esse é o, acredito, diz o Hardock, é o começo da aventura de vocês.